Presença em registro do comparecimento de 205 senhores constituintes. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Senhor secretário, procederá a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 33ª sessão da Assembleia Nacional Constituinte, em 13 de março de 1987. Às 14 horas, presentes 154 senhores constituintes e ausentes 405, o senhor secretário Bonifácio de Andrada, no exercício da presidência, declara aberta a sessão. O senhor constituinte Érico Pegoraro, servindo como secretário, lê a ata da sessão anterior, que, após encerrada a sua discussão e aprovada, é assinada. Ao senhor constituinte Siqueira Campos é concedida a palavra como líder do PDC e é respondido pelo senhor presidente. Fazem comunicações os senhores constituintes Adilson Mota, Amaury Miller, Vicente Bogo, Chico Humberto, Iberê Ferreira, Agassiz Almeida, José Tomás Nonô, Mozarildo Cavalcante, Oswaldo Bender, Alexandre Puzina, Érico Pegoraro, Rui Nedel, Davi Alves Silva, José Viana, Eduardo Bonfim, Orlando Pacheco, Augusto Carvalho, Heraldo Trindade, Paulo Paim e Leur Lomanto. Assomam a tribuna no horário de liderança os senhores constituintes Mendes Ribeiro, Amaury Miller, Álvaro Vale, Lúcio Alcântara, Joaquim Francisco, Adilson Mota e Augusto Carvalho, como líderes do PMDB, PDT, PL, PFL, PDS e PCB, respectivamente. Às 16 horas, o senhor presidente encerra a sessão, antes convocando a Assembleia Nacional Constituinte para uma sessão a realizar-se terça-feira, dia 17, às 14 horas.
Em discussão, em votação, ata. Aprovado. Concedo a palavra ao primeiro constituinte inscrito, senador Irã Saraiva.
Senhor presidente, senhores constituintes, encerrada a primeira fase da Assembleia Nacional Constituinte, em que exaustivamente nós discutimos e aprovamos o regimento interno da Casa, agora nós temos que apresentar as normas para que a próxima Constituição seja elaborada. Embora a redação final do regimento interno que dirigirá os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte ainda não esteja às mãos da presidência, eu quero, senhor presidente, nesta oportunidade, apresentar algumas sugestões de normas para serem inseridas na próxima Constituição. Isto para que os constituintes comecem já a debater os assuntos que realmente nós teremos que vê-los fixados na próxima Carta Constitucional. Tomei o cuidado, senhor presidente, de fugir completamente da atual Constituição e me ater aos 8 itens que criam as comissões que funcionarão dando base à próxima Constituição. Cada título que apresento aqui, anuncio também algumas das normas a serem inseridas na Constituição. Dos direitos individuais, a proposta de que o direito do cidadão de prestar concurso público e ingressar em qualquer emprego vá até os 60 anos de idade. Porque, naturalmente, senhor presidente, hoje, não normado na Constituição, há estados, há municípios e mesmo a União que impede que o cidadão entre para o concurso público desde que ele não tenha uma idade que fixe, como acontece em alguns locais, em 35 anos de idade. Dos direitos dos trabalhadores, a aposentadoria voluntária aos 60 anos para o homem e a mulher aos 55 anos de idade. A aposentadoria para o professor aos 25 anos e para a professora aos 20 anos de idade. A garantia de proteção do valor real das pensões e das aposentadorias, equiparando-se aos proventos daqueles que estão na ativa. no título dos direitos dos trabalhadores e dos servidores públicos, apresentamos as seguintes propostas: férias anuais desdobráveis em dois períodos a critério do trabalhador, a aposentadoria das donas de casas e camponesas, a equiparação da aposentadoria aos salários dos ativos, a aposentadoria integral por tempo de serviço aos 30 anos de idade para o homem e aos 25 anos de idade para a mulher, a jornada semanal de trabalho de 40 horas, sendo que durante a semana 8 horas diárias sejam prestadas pelo trabalhador, o direito de sindicalização do servidor público. No título dos direitos políticos, apresento a norma direito de voto aos 16 anos e direito de voto aos cabos e soldados. Esta última, as duas proposituras, senhor presidente, constituem uma inovação na Carta Constitucional Brasileira. Do título da União, do Distrito Federal e dos Territórios, monopólio da União em legislar sobre a informática e sobre os recursos minerais, a aposentadoria compulsória do servidor público aos 65 anos de idade. No título da defesa do Estado, da sociedade e da segurança, apresentamos a norma da não obrigatoriedade do serviço militar, principalmente, senhor presidente, porque nós temos provas de que a forma que o Brasil adota apenas segura a juventude durante algum tempo nos quartéis e não forma soldados profissionais. No título da saúde, apresentamos a norma 25% da receita tributária e previdenciária da União à saúde e 30% da receita tributária estadual e municipal para o mesmo fim. Do título da educação, substituir o vestibular, senhor presidente, que é uma figura anômala para que o estudante brasileiro adentre a universidade através da análise de títulos de currículos e notas que os estudantes obtenham durante o período do primeiro e segundo graus para adentrar a universidade, e também a obrigatoriedade do ensino dos 6 aos 16 anos. Apresento também destinação de 25% da receita tributária da União e 30% da receita tributária do Estado e do município ao ensino. Da Organização Federal, encerrando, senhor presidente, apresento a norma, permite aos Estados desmembrar-se, subdividir-se e incorporar-se entre si. E, finalmente, para as disposições gerais e transitórias, apresento a norma que cria o Estado Tocantins. E é só, senhor presidente.
Concedo a palavra ao novo constituinte, Vitor Faccione.
Está faltando um cheque.
Ah. Concedo a palavra ao nobre constituinte Jesus Tarra.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, a crítica à situação econômica, porque vem passando de forma agravada o nosso país, se reflete de forma avassaladora sobre os trabalhadores e igualmente os microempresários e mesmo as pequenas empresas. É uma crise singular em que há uma categoria que leva parte do leão, enquanto a grande, a esmagadora maioria continua a sofrer até mesmo a fome. Quero referir-me em particular às elevadas taxas de juros, tantas vezes abordadas nesta casa por tantos companheiros, sem que até aqui houvesse a menor repercussão junto às autoridades competentes para tomar as providências cabíveis. É de se lamentar, senhor presidente, a insensibilidade daqueles que respondem pela área econômica e financeira do país. Taxas de juros que já chegaram ao patamar de mais de 30% ao mês. Verdadeira aberração, quando a lei ordinária estabelece o juro de 1% ao mês, neste país se está pagando 1% ao dia. E isso vai reduzindo, ou praticamente anulando, o poder de aquisitivo dos trabalhadores e dos microempresários, que na sua grande maioria são trabalhadores que perderam o emprego e apelaram para alguma forma de atividade econômica. Quero lembrar aqui que na semana passada dois companheiros nossos constituintes, filiados do PMDB, criticaram acrimente e com muita veemência o presidente da República pelo fato de termos a presença das Forças Armadas junto a refinarias em São Paulo e Rio de Janeiro. O problema causou estupefação. Vozes se levantaram em apoio àqueles que aqui falaram. Em que pese o líder do PMDB ter justificado a providência, não como uma pressão e opressão à classe trabalhadora, mas como medida preventiva para resguardar o patrimônio daquelas refinarias que interessa a toda a comunidade brasileira, eu quero lembrar aqui que, no meu entender, muito mais grave é essa situação de anomalia das elevadas taxas de juros. Vou dar destaque aqui nesse momento, me permitindo ler uma resposta dada pelo presidente de um banco, de um grande banco brasileiro. Uma resposta dada à seguinte pergunta na revista Visão, do dia 25 de fevereiro deste ano. Como foi o desempenho dos bancos em 86? É a resposta que veio pronta. Foi um ano em que houve grandes variações. Nos dois primeiros meses, quero lembrar que o ano de 86 foi o ano do Plano Cruzado. Nos dois primeiros meses que vivemos um ambiente altamente inflacionário e os bancos tiveram rentabilidade bastante expressivas. Aqui está associado, abro um parênteses, inflação e rentabilidade dos bancos. Depois veio o Plano Cruzado, que deixou os bancos desequilibrados em 24 horas. 24 horas apenas. Isso exigiu um enorme processo de reajuste de duas naturezas. Nas áreas de despesas, com uma forte redução da mão de obra. E na área de serviços, em que os bancos passaram a cobrar tarifas. No segundo semestre, já ajustados, os bancos passaram a ter resultados positivos. No último trimestre do ano, quando a inflação reacendeu, ocorreu uma aceleração da recuperação da rentabilidade dos bancos. Ora, senhoras e senhores constituintes, é flagrante a associação entre inflação e rentabilidade dos bancos. E vejo nisto uma verdadeira agressão ao trabalhador brasileiro, ao assalariado, às micro e pequenas empresas, que veem o seu esforço, o seu suor, serem carreados para as mãos dos bancos, para os cofres dos bancos brasileiros e mesmo estrangeiros. É lamentável que até aqui nenhuma providência tenha sido tomada. E quero lembrar que li ontem no Jornal do Brasil uma manifestação que se prepara no ABC Paulista por parte de microempresários, quando se queixam das altas taxas de juros que asfixiam as suas atividades e estão programando, inclusive, um ato de rebeldia, como dizem, combatendo o pagamento de impostos. Isto é muito grave, senhor presidente. Quando o ABC paulista se levanta desta forma, o que não dizer do meu pequeno estado, Piauí, talvez o mais pobre economicamente do Brasil, pois foi lá que eu tive também o apelo do presidente da Associação de Microempresários e presidente de alguns sindicatos trabalhadores para que levantasse a minha voz no seu nome, aqui nesta casa, esperando que ela repercuta lá fora, junto com outros companheiros que aqui já se fizeram ouvir, abordando o mesmo problema, porquanto os microempresários do Piauí estão vendendo o pouco instrumental de que dispõem para poder pagar dívidas e poder sobreviver. Isso não pode continuar. Quero, desta tribuna, senhor presidente, senhores e senhoras constituintes, fazer um apelo ao presidente da República, José Sarney, para que adote providências enérgicas no sentido de amparar as microempresas, de minorar o sofrimento dos trabalhadores brasileiros. Não podem continuar asfixiados no seu direito de adquirir os bens essenciais para suas atividades, para o seu trabalho e para a sua vida. Isso, para mim, é da maior importância. Lembrando que não bastou ter mudado o presidente do Banco Central, porque não foi mudada de atitude em relação aos bancos. Aqui nesta casa se pensou que quando o presidente do Banco Central foi mudado, a ideia de que se tinha como medida consequente a redução das elevadas taxas de juros. Não tivemos. E fica o nosso apelo, senhor presidente, na esperança de que Vossa Excelência ou o presidente Ulisses Guimarães possa fazer chegar a nossa voz e a voz de tantos companheiros aqui, junto ao presidente da República, para que ele adote as providências cabíveis. Muito obrigado.
Uma palavra, o novo constituinte, Vitor Fartione.
Senhor presidente, senhores, senhoras constituintes, eu volto a esta tribuna para abordar um tema que já havia me referido na semana anterior e que diz de perto também com as preocupações da Assembleia Nacional Constituinte, de quantos a integram, e, de um modo particular, com os direitos e garantias do cidadão brasileiro, do contribuinte, daquele que sustenta o progresso e a grandeza da nossa nação. É que, senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, o governo vem se caracterizando pelos desmandos com relação à ordem legal vigente, à Constituição vigente. Ela está vivendo os seus últimos dias. Possivelmente este seja o seu último exercício, mas está em vigor. E o contribuinte não tem nada a proteger, nem sequer a letra fria da Constituição. Veja o que está acontecendo com o imposto de renda das pessoas físicas e a correção monetária que foi estabelecida com efeito retroativo para o imposto de renda das pessoas jurídicas. O contribuinte brasileiro é um desprotegido de tudo e de todos. Nunca sabe qual o ônus que tem perante o erário. Quando não é o erário municipal, é o erário estadual ou o Tesouro Nacional, com a figura muito própria do leão, voraz, faminto, selvagem, impetuoso, que o assalta, roubando-lhe o ganho obtido com o suor do próprio rosto. Deus disse a Adão: comerás o pão com o suor do teu rosto. Mas ele não havia estabelecido que a contribuição, nem para a igreja, nem para o Estado, seria imposta de forma tão desordenada. Não é o dízimo, porque o dízimo seria a décima parte. É muito mais. O cidadão nunca sabe com quanto deverá contribuir. Trago meu apelo reiterado desta tribuna para que o governo ponha em ordem pelo menos a política tributária do país, se não consegue pôr em ordem a política econômica do país, se não consegue estabelecer a política agrícola do país, antes disso a política nacional de desenvolvimento econômico, uma política social, pelo menos a política tributária. Diga ao governo quanto quer e o que quer do contribuinte, mas diga para esta casa, e não através de decreto-lei, não através de portaria, não através de circular, normativa, que surpreende a todo instante o contribuinte com mais um quinhão que ele deve entregar para os fiscais, para os controladores, os gestores do Tesouro Nacional. Nunca os assalariados do nosso país, e maiormente a classe média, foram tão assacados e tão massacrados como estão sendo hoje, pelo imposto de renda. E nós assistimos todo dia, nesses últimos dias, uma nova novela. A cada dia, na televisão, no noticiário, mais uma cena de uma audiência de parlamentares de um partido do governo, de outro partido do governo, com o presidente da República, com o secretário da Receita. E quando o contribuinte pensa que agora todo mundo mobilizado, o governo conscientizado, vai a ter uma solução para colocar nos devidos termos, nas devidas proporções, o imposto de renda devido, lá vem uma nova notícia de que não será desta vez, pois o governo ainda não sabe como proceder. O governo só sabe como sacar contra o contribuinte. Não sabe como controlar a sua própria voragem. Não tem freios. Não tem como se autolimitar. O que fizeram com o contribuinte do imposto de renda à pessoa física, a classe média, agora estão estendendo também para a pessoa jurídica, para a empresa, impondo um adicional do imposto de renda, um aumento do imposto de renda através da correção monetária, com efeito retroativo sobre o ano base de 1986, depois dele ter ocorrido através de decreto-lei. Aqui fica o nosso reiterado apelo. E quem sabe esta constituinte, para sacudir este Brasil e principalmente sacudir o governo do marasmo em que se encontra, estabeleça uma nova norma com relação à incidência do imposto de renda sobre os subsídios dos próprios parlamentares. Assumamos este ônus para termos a autoridade de cobrar com maior ímpeto do próprio governo, que ele que nos respeita aqui, respeite o contribuinte lá fora. Porque na medida em que ele desconsidera os direitos do contribuinte, está atingindo em cheio a nós parlamentares, a Assembleia Nacional Constituinte, porque significa o descumprimento da Constituição. E governo que não respeita a Constituição em vigor, não nos dá nenhuma garantia de que irá cumprir a nova Constituição. Obrigado.
Palavra ao nobre constituinte Antônio de Jesus.
Senhor Presidente, senhores constituintes, o apoio às instituições filantrópicas, religiosas ou não, tem constituído uma salutar tradição da legislação brasileira. Que eles reconheçam as condições de entidades de utilidade pública com direito a isenções tributárias e do FGTS. Data de 1934, a lei básica que regula até agora a situação dessas organizações, sendo razoável admitir-se que, dado o tempo decorrido, esteja a merecer alterações em alguns pontos, de forma a atualizá-la, inserindo-lhe certos acréscimos para dar-lhes maior abrangência. Tem sido de inegável relevância o papel social desempenhado por tais instituições, devendo ser realçado o importante auxílio prestado aos governos nos segmentos dos serviços sociais e de saúde. Se bem que a modernização dos diplomas legais que versam o assunto seja desejável e oportuna para melhor adaptá-los às velozes transformações das estruturas da sociedade moderna, verifica-se que há medidas bem ao alcance do Poder Executivo que podem ser adotadas de imediato. De momento, ocorrem-nos duas, cujos reflexos são, sem dúvida, benéficos a curto e médio prazos, se revestidas dos cuidados técnicos necessários. Queremos referir-nos às duas providências explícitas de cunho prático que, a esta altura, já se impõem com urgência a saber. Primeiro, que o governo determine uma auditoria a nível nacional a ser realizadas em todas as entidades que recebem subvenção. Segundo, e que elabore plano de assistência técnica a ser oferecida a essas organizações através de órgãos especializados federais e universidades. Serviria a auditoria em foco não só para detectar possível má digestão ou má gestão de recursos e até mesmo fraudes na lida com fundos de origem pública, mas iria além desse escopo punitivo e corretivo, pois atingiria, em muitos casos, o alto propósito de orientar devidamente os que, por desconhecimento natural ou vício adquirido, não seguem os parâmetros aconselháveis para a melhor condução dos negócios gerenciais da espécie. No que se refere à assistência técnica, não há como negar que um plano bem feito proporciona resultados os mais possíveis ou os mais positivos e poderia, inclusive, dar nova dimensão a esse setor assistencial pela maior difusão de sua real função em nossa sociedade, tão carente de maiores esforços, quer governamentais, quer da iniciativa individual e privada. Nada deveria impedir, por outro lado, a participação de estados e municípios e uma autêntica cruzada nesse vasto campo que poderá transformar-se a partir de uma política mais atuante e de atitudes concretas no cenário de um verdadeiro embate em prol dos desfavorecidos e desvalidos. Senhor Presidente, senhores constituintes, o momento é também de se refletir concernente às instituições sociais, mormente aquelas filantrópicas, aquelas que são realmente desenvolvidas através do verdadeiro amor fraternal. Porque eu creio no amparo, como também na promoção do ser humano. Uma vez que tenhamos entidades filantrópicas, que sobretudo tenham uma vocação de amor e dedicação ao ser humano como pessoa, como um ser imagem e semelhança de Deus, para que possamos ajudá-lo em todas as suas necessidades, quer sejam sociais, quer sejam físicas, quer sejam morais, quer sejam religiosas. O ser humano é inegável que precisa de ter o melhor cuidado possível. Sei que, embora os teóricos da teoria evolucionista insistam em dizer e dizem, tentam provar e não provam que o homem, esse ser racional, adveio das múltiplas e sucessivas mutações através dos tempos, contudo esqueceram-se que para haver mutação há necessidade da existência do ser primário, causa maior de toda a criação. E é dessa causa maior que chega agora, aparece diante de nós, um menor, um velho, uma viúva, ou seja, um órfão, que está carente de ser protegido por uma instituição filantrópica. E devemos dar as mãos àquelas que já funcionam, para que essas tenham devidamente a assistência necessária, seja no aspecto técnico, ou seja até mesmo no aspecto de que haja algum desvio dentro de alguma delas, e é necessário que se corrija, para que possamos ver tudo de bom acontecer dentro desse país. E como diz certo pensador, o que é belo e sempre novo é ver-se o filho do povo saber lutar e subir, de braços dados à glória, para no panteão da história conquistar o porvir. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Mário Lima.
Senhor Presidente, senhoras e senhores constituintes, o país viveu na terça-feira passada, dia 10, um momento de muita insegurança. Às 13 horas, tropas do Exército ocuparam todas as refinarias e campos de produção da Petrobras. Haveria razão para tal ocupação? Não, senhores, não havia. Nas refinarias e nos campos de petróleo, todos os trabalhadores trabalhavam na mais absoluta tranquilidade. Senhores constituintes, é preciso que a nação tenha consciência, e particularmente nós, os legisladores, que não há mais condição para se tentar resolver o problema do relacionamento do capital e trabalho por meio da força. Os trabalhadores deste país já estão suficientemente amadurecidos e organizados para não aceitarem discutir as regras do jogo sob a ameaça de força. O que lamentamos é que a imperícia e até a intolerância dos negociadores que levaram ao impasse tenham resultado na intervenção da força, que só fez acirrar os ânimos. O que é verdadeiro é que as regras que disciplinam a relação do capital com o trabalho, ou melhor, a consolidação das leis do trabalho, decreto-lei de 1943, já não satisfazem a nova realidade do país. A Constituição de 46, no seu artigo 158, reconhecia o direito de greve e reservava à lei ordinária o poder de regular esse direito. Mas esta nação assistiu este direito sempre ser negado, e jamais o trabalhador brasileiro teve uma lei que realmente visasse regular este direito de maneira sincera, de maneira verdadeira. Não há mais o que esperar. A intervenção militar, desnecessária, inoportuna, é uma advertência para todos nós. Ou se cria uma lei trabalhista que permita ao trabalhador defender em paz e efetivamente os seus direitos, ou jamais o confronto entre capital e trabalho deixará de existir. Obviamente que o capital tem mais poder e tem mais força. E o assalariado, a única força que pode usar pacificamente é a greve. Esse incidente com os trabalhadores da Petrobras mostra como é urgente a solução deste problema. Amanhã, senhor presidente, as negociações vão ser recomeçadas no Rio de Janeiro. Amanhã, às 10 horas, na Delegacia Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, os 16 sindicatos de trabalhadores de petróleo vão se sentar à mesa e, desta vez, sob a mediação da autoridade competente, que é o ministro do Trabalho, o ilustre ministro Almir Pazianotto. Estará presente também o senhor Osiris Silva, presidente da Petrobras. E se pergunta: e por que não se fez isso antes? Esperou-se o confronto, esperou-se o impasse. É porque, infelizmente, senhor presidente, em alguns setores da vida pública desse país, as coisas não mudaram. As direções ainda agem como se o país estivesse na mais completa e obscura ditadura. Os negociadores da Petrobras se mostraram incompetentes e até irresponsáveis, pois no dia 6 de março, sexta-feira, eles declararam que as negociações estavam interrompidas, sem esperar sequer que os sindicatos que legalmente representam os trabalhadores exposassem, externassem a sua opinião sobre as propostas que eram trazidas à mesa. Quando os trabalhadores se mobilizaram pacificamente e discordaram da posição da empresa, e após a inoportuna e indesejável intervenção militar nas unidades, quando esta casa tomou conhecimento, e de maneira particular, eu quero registrar a atenção e o interesse do presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, no sentido de encontrar uma solução pacífica para o impasse, é que a empresa se conscientizou que deveria voltar à mesa de negociação, não sob a ameaça de metralhadoras e tanques, mas sob a presidência e a supervisão e a mediação da autoridade competente para cuidar dos problemas da relação do capital e do trabalho, que é o ministro do Trabalho. Agora, senhor presidente e senhores constituintes, as coisas voltaram ao caminho adequado, o caminho da negociação, da discussão e do debate pacíficos. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao novo constituinte José Fernandes. Concedo a palavra ao novo constituinte Chagas Duarte.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, todos nós sabemos que estamos vivendo o tempo da quaresma, que visa preparar-nos para fazermos de fato uma celebração que é a grande festa do cristianismo, que é, sem dúvida, a Páscoa. E a Igreja nos ensina, na sua santidade, na sua sabedoria, de que nesse tempo da quaresma nós temos que fazer penitência, temos que reconciliar-nos com o Pai, o nosso Criador, e preparar-nos, ou ainda direi melhor, renovar a nossa fé em Jesus Cristo, crucificado, sepultado e ressuscitado, que foi tudo isso para a salvação da humanidade. E acontece que, nesta época, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, como todos os anos faz, promove, durante a quaresma, a campanha da fraternidade, que este ano tem como tema: quem acolhe o menor, a mim acolhe. Eis aí, senhor presidente, senhores constituintes, o grande desafio à sociedade brasileira para acolher, para assegurar o menor excluídos, abandonados e desprotegidos a uma vida melhor, a uma vida com mais dignidade humana, com mais justiça, com mais amor e com fraternidade. Eis aí também, senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, um chamamento, uma convocação, um convite à Assembleia Nacional Constituinte para adotar a nova Constituição de direitos que essas crianças, para que elas tenham, vivam como gente, como seres humanos, libertando-as desses males que os atingem material e moralmente, libertando-as também desses maus que as atingem, que elas têm nesta vida abandonada pelas ruas das cidades afora. E quantas crianças, presidente, nós vemos sem abrigo, sem escola, por todas essas cidades brasileiras? Quantos menores nós vemos sem pão e sem lar? Não podemos mais, senhor presidente, assistir à situação dessas crianças. Daí porque eu creio que nós, constituintes, nós podemos perfeitamente, nós que aqui estamos eleitos pelo povo brasileiro, impregnados do alto espírito cristão, podemos acabar com esta situação vergonhosa, nefasta, perversa em que vive a criança brasileira. Para isto, basta que nós realmente façamos uma Constituição, uma carta magna que, de fato, venha resolver a situação do menor abandonado. E quero, senhor presidente, dizer que confio na sensibilidade, na criatividade, na bravura e, sobretudo, na soberania da Assembleia Nacional Constituinte, que a nova Constituição brasileira expresse as reais aspirações do povo brasileiro, dando, especialmente, digo, tirando dos oprimidos, tirando dos marginalizados, dos alienados, o peso dessa esmagadora, que eu direi, da miséria destas crianças abandonadas por esse Brasil afora. Muito obrigado, presidente.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Jonas Pinheiro.
Senhor presidente, senhores constituintes, com euforia tomamos conhecimento da proposta lançada pela SUDECO pela criação do Parque.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Jonas Pinheiro.
Senhor presidente, senhores constituintes, com euforia tomamos conhecimento da proposta lançada pela SUDECO pela criação do Parque Natural do Pantanal Mato-Grossense. Ressurge dessa forma a esperança dos mato-grossenses de voltarem ao passado e lembrar do pleno desenvolvimento do Pantanal como área produtiva e turística, de baixo custo e com retorno econômico assegurado. A desatenção aos problemas do pantaneiro levou esta rica região à quase exaustão de sua riqueza, tais como propício ecossistema para a criação de gado, de animais silvestres e área natural para a criação de peixes que abastecem os rios que formam o complexo do Pantanal. Pantanal mato-grossense, com 230 mil quilômetros quadrados, é encravado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, seria assim o maior parque natural do mundo, com possibilidade de tornar-se parque continental, com a expansão às áreas contíguas da República do Paraguai e da Bolívia. O que chama a atenção é a peculiaridade da proposta da SUDECO, em que não se teria nenhuma desapropriação, respeitando, portanto, todo o sistema atual de posse de terra. Estaria os proprietários o maior aliado para essa ideia. Vale lembrar que a consciência preservacionista é evidente na população pantaneira. O Pantanal interessa não só a todos os mato-grossenses, mas aos brasileiros e ao mundo. Não se conhece melhor área que a natureza nos oferece para inúmeras atividades econômicas, apenas respeitando o seu ecossistema. O Pantanal é uma fonte renovável e inesgotável de proteína que pode contribuir para cobrir o déficit proteico que é crônico no povo brasileiro. Devemos apenas saber explorá-lo. Senhor presidente, senhores constituintes, em boa hora, o Ministério do Interior, através da SUDECO, lança a ideia. Deve aderir a esta proposta os Ministérios da Agricultura, Transporte, Desenvolvimento Urbano e de outro para salvar o Pantanal. Os governos de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, assim como as prefeituras municipais com acesso ao Pantanal, têm interesse e estão conscientes do grave momento que passa a região. Está no momento certo de somarmos os esforços para ajudar a salvar o nosso Pantanal. A SUDECO já possui estudos e informações que possibilitem a integração do nosso apoio político, inclusive com contatos com organismos nacionais e internacionais que desejam participar nos aspectos técnico e científico, no grande mutirão, para preservar e incentivar o melhor aproveitamento da potencialidade pantaneira, sem agredir o seu ecossistema. Daqui e agora, lançamos um apelo à bancada dos estados mato-grossense na Assembleia Nacional Constituinte, composta de 16 deputados e 6 senadores constituintes, para que tomemos a ideia da SUDECO como objetivo importante no nosso trabalho na nova Constituição. Aproveitando do importante momento nacional, e vamos contribuir para preservar aquilo que temos de mais importante, o Pantanal mato-grossense, com a criação do Parque Natural. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte José Genuíno.
Senhor presidente, senhores constituintes, quero aqui nesse breve pinga-fogo levantar uma questão da conjuntura política que considero da maior importância. Questão essa que o Poder Executivo, juntamente com os partidos que dão sustentação ao governo Sarney, tenta resolver através de um acordo entre as forças que compõem o governo Sarney. E nós, o Partido dos Trabalhadores, queremos resolver essa questão crucial da conjuntura pela ótica da saída democrática, que é exatamente a questão do mandato presidencial. O problema do mandato do presidente Sarney está posto na conjuntura política. E posto não porque discutimos aqui a soberania da Constituinte. Está posto porque o governo Sarney é hoje um governo que fracassou no plano econômico. A legitimidade do governo Sarney foi dada pelo plano cruzado. O fracasso do plano cruzado enterrou politicamente qualquer legitimidade desse governo. Esse governo, para se legitimar no poder hoje, ele terá necessariamente que buscar um apoio, como sempre fez, mas consolidar esse apoio entre as forças conservadoras que compõem a Aliança Democrática e sempre recorrendo à sustentação militar, como aconteceu agora na repressão às greves dos marítimos e a possibilidade de greve nas refinarias de petróleo. A continuidade do governo Sarney nesse quadro de crise será necessariamente a continuidade de um governo em crise, de um governo ao mesmo tempo sustentado basicamente pelas forças conservadoras e reacionárias que a transição conservou e nela se apoia. Por isso que quando o próprio Palácio do Planalto fala que é necessário discutir o mandato presidencial para dar força ao governo, para tratar da dívida externa e para tratar dos graves problemas econômicos e sociais internos, é uma confissão de que esse governo não tem força para administrar uma grave crise econômica e financeira. E se o Congresso Constituinte, se a Aliança Democrática, através do PMDB e do PFL, emprestar esse apoio político ao governo, estarão exatamente trilhando o caminho da consolidação de um arco conservador e autoritário desse governo. Por isso se impõe a discussão e a campanha política de massa pelas eleições diretas para presidente da República. Quando o jornal Folha de São Paulo, através de uma pesquisa, revela na sua edição do dia 15 que 70% da população brasileira de 8 capitais querem, reivindicam a redução do mandato do Sarney, e mais da metade dos 70% dizem que querem eleição já, e 26%, 70% dizem que querem eleição direta em 88, isso é revelador de que o sentimento da população brasileira é hoje no sentido de conduzir as suas aspirações de mudança, as suas aspirações no plano salarial, no plano dos aluguéis, no plano dos impostos, no plano da baixa da taxa de juros, as aspirações no plano da reforma agrária, no plano da liberdade sindical, as aspirações no sentido do tratamento da dívida externa, convergem para um ponto que é exatamente a questão de governo. E convergem para um ponto, senhor presidente, senhores constituintes, porque há uma crise de governo conjuntural. E essa crise de governo conjuntural, nós teremos que enfrentá-la através da campanha política de redução do mandato Sarney e a campanha pelas eleições diretas para o presidente da República. É estranho que o mesmo governo que agiu deliberadamente para negociar e atropelar e tutelar a soberania da Constituinte, é esse mesmo governo que pede a liderança do PMDB e a liderança do PFL que discuta o mandato presidencial. Porque essa é a confissão da debilidade, da falta de legitimidade, do isolamento e do desgaste de um governo como esse. E nesse quadro de desgaste e de isolamento, é fundamental, sobre o nosso ponto de vista, que nós mobilizarmos a população brasileira em torno da campanha para as eleições diretas para presidente da República e vice-presidente da República. E o pano de fundo dessa campanha, senhor presidente, deverá ser uma plataforma de defesa dos interesses populares, uma plataforma de defesa dos interesses dos assalariados, dos trabalhadores da cidade e do campo e dos interesses dos pequenos proprietários que estão sufocados por uma política financeira de benefício e de proteção dos monopólios nacionais e estrangeiros. E a natureza desse governo, e a natureza desse governo foi dada pela composição do colégio eleitoral, uma natureza conservadora, um acordo de elites. É esse acordo de elites que é incapaz de enfrentar os graves problemas que o país atravessa. Porque para enfrentar esses problemas é necessário opções, é necessário escolhas, é necessário se optar por caminhos. E amarrado como está esse governo, com as forças do passado ditatorial, com as forças do conservadorismo, as saídas do plano econômico serão necessariamente saídas de sacrifício para o povo e de ameaça à soberania nacional. Por isso que a própria crise econômica e financeira coloca na ordem do dia a questão do mandato presidencial. Não para darmos um cheque em branco para apoiar o presidente Sarney, mas exatamente para colocar nas ruas a campanha pelas eleições diretas para presidente da República. Isso é pesquisa feita, pesquisa divulgada por jornal como a Folha de São Paulo. Sem nenhuma campanha, sem nenhuma mobilização, a questão do mandato presidencial é visto pela população brasileira como ponto central para enfrentarmos a situação de sufoco, a situação de angústia e a sensação de vazio de um governo que fracassou com o plano cruzado. Fracassou para ganhar uma eleição que, após a vitória eleitoral, esse governo entra e se aprofunda numa grave crise. Para enfrentarmos essa crise, eu repito, só através de uma campanha de rua em torno das eleições diretas, para impedirmos que, mais uma vez, as elites façam um acordo, como já está pintando. O PFL defende 6 anos e o PMDB defende 5. E a gente chega a 5 anos quando tivermos um candidato seguro para suceder o presidente Sarney. É contra isso que nós nos rebelamos. É contra isso que vamos às ruas para exigir, junto com a população brasileira, a redução do mandato do presidente Sarney, uma campanha de mobilização em torno dos interesses populares e levantar novamente a bandeira das eleições diretas para presidente e vice-presidente da República. Muito obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Siqueira Campos. Concedo a palavra ao nobre constituinte Paulo Macarini.
Senhor presidente, senhores e senhoras constituintes, um dos aspectos que tem tomado a atenção da Assembleia Nacional Constituinte diz respeito à nova discriminação de renda aos estados e municípios e o sistema tributário que esse país vai adotar a partir da nova carta. E o governo tem sido alvo de severas críticas no que diz respeito à fixação dos valores para o imposto de renda da pessoa física, mormente para o exercício de 1987. Quando a Receita Federal eleva de 900 mil para 4 milhões o número de contribuintes de pessoa física. E a própria tabela progressiva do imposto de renda, ela não foi adequadamente corrigida para compensar os efeitos da inflação. Até mesmo porque a inflação do período não aumentou o salário em termos reais. E é bem verdade que os contribuintes do imposto de renda têm em 1987 uma dupla carga de tributos. O que falta recolher relativamente aos rendimentos de 1986 e a retenção na fonte sobre os ganhos de 1987. E esta dupla carga vai refletir, sem dúvida alguma, na queda do poder aquisitivo da classe média, com consequências no nosso desenvolvimento econômico e social. E sobre os assalariados, recaem os prejuízos, os impostos indiretos, e, na verdade, o que existe é um meio desigual, aliás, é um modo igual sobre as camadas desiguais de renda. Então, esses aspectos que refletem agora uma crise setorial sobre o imposto de renda na pessoa física, leva-nos, pelo menos, a duas considerações. A primeira, para que o Ministério da Fazenda e as autoridades financeiras do governo federal reexaminem a possibilidade de uma revisão para evitar essa dupla carga de tributos sobre as pessoas físicas. Mas a segunda, e esta vai depender de nós, integrantes da Assembleia Nacional Constituinte, qual seja, de nós fixarmos uma opção, de nós fixarmos uma doutrina dentro da Carta Magna, de que o imposto é sobre a renda, e sendo sobre a renda, ele deve atingir aqueles que ganham renda, na aplicação dos capitais, da mais-valia, da Bolsa de Valores, da ciranda financeira e assim por dentro. E este imposto não deve recair, por consequência, sobre os rendimentos do trabalho dos assalariados, porque esse, na verdade, não é renda, e sim é fruto do seu trabalho e do seu suor e do seu sacrifício. Por isso eu quero lançar aqui, no plenário da Assembleia Nacional Constituinte, para que a Casa passe a refletir e passe a decidir para escrever na nova carta que o imposto sobre a renda não vai recair sobre o rendimento dos assalariados. E podemos até fixar um teto, se esse teto deve ser sobre 15 ou sobre 20 salários mínimos, que até sobre 15 ou sobre 20 salários mínimos não haja incidência do imposto de renda, e que esta incidência passe a se refletir apenas acima desses parâmetros. Desta forma, senhor presidente, nós evitaremos as surpresas, e notadamente não apenas as surpresas, mas também esta triste situação de que cerca de 4 milhões de contribuintes de pessoa física estão agora sujeitos à arrecadação do imposto de renda. Por isso, para concluir, senhor presidente, quero dizer que a opção é nossa, a opção é da Assembleia Nacional Constituinte. Por isso, estou convidando os meus companheiros, os membros desta Assembleia, para que na nova carta nós possamos inserir que o imposto de renda não vai incidir sobre o rendimento do trabalho assalariado. Muito obrigado.
Com a palavra o constituinte Otomar Pinto.
Senhoras e senhores constituintes, senhor presidente, o governo federal iniciou e lançou o ano passado um programa que teve o nome de Projeto Calha Norte. Esse Projeto Calha Norte, um projeto que envolve uma área que corresponde a cerca de 14% do território nacional, uma área que corresponde a quase 30% da Amazônia Legal, uma área que corresponde ao maior apartado do Brasil, porque se situa nas regiões, nos vazios demográficos, ao norte da calha do Rio Amazonas e do Rio Solimões. Esse projeto de conteúdo desenvolvimentista, porque promove a aplicação, o aporte de recursos públicos para desenvolver áreas onde a iniciativa privada não tem condição de operar, porque não haverá retorno, pelas dificuldades de comunicações e de acesso. Um projeto que tem propósitos humanitários, porque se preocupa com a definição e delimitação de áreas indígenas, se preocupa com a preservação das culturas indígenas, se preocupa em evitar que os índios Yanomamis, por exemplo, continuem como estão, invadida e minada a sua saúde pela oncocercose e pela tuberculose. Índios que só se alimentam, e eu dou meu testemunho pessoal, se alimentam exclusivamente de mandioca e de banana, porque não chega peixe naquelas alturas, porque não existe caça, porque não existe nenhuma atividade para eles, a não ser essa agricultura primária que remonta a tempos imemoriais. Um projeto que visa salvar também da morte os índios da região setentrional de Roraima, que vivem famintos, desocupados, ociosos e deprimidos. Então, este projeto, com todo esse conteúdo humanitário, com todos os propósitos de levar a saúde e de preservar essas sociedades, tem sido inquinado de um projeto etnocida e liberticida, porque o passional está tomando conta de um assunto que deve ser encarado com seriedade e com racionalidade. Pois bem, este projeto, um projeto benevolente e justo e oportuno, ele detetou na sua elaboração, inicialmente, a segmentação da região problema em três áreas mais ou menos diferenciadas. A área da faixa de fronteira é a área mais problemática, é a área da presença maior dos contingentes indígenas, é a área do contrabando de minerais, do contrabando de ouro e diamantes, é a área do tráfego, do narcotráfego, é a área da incursão dos guerrilheiros colombianos e de outras nacionalidades. Identificou também as áreas ribeirinhas, as ribeirinhas às grandes calhas amazônicas, para um aproveitamento das suas várzeas. E nós sabemos que as várzeas dos rios amazônicos, devidamente aproveitadas, poderão produzir grãos num volume suficiente ou capaz de se ombrear com a produção do Paraná, com a produção do Rio Grande do Sul. Identificou também as áreas interioranas, onde existem os grandes maciços madeireiros, onde existem também grandes jazimentos minerais, onde existem um sem número de riquezas potenciais que desafiam a sociedade brasileira para o seu aproveitamento oportuno e racional. Identificou ainda o grupo que elaborou esse projeto as necessidades fundamentais da região primeira a ser atacada, que é a região das faixas de fronteiras, a região mais problemática. Ao definir essas necessidades, alinhou algumas delas, que vou mencionar a esta Assembleia Constituinte, para que os senhores intelectualizem esse problema de magna importância para os brasileiros e, de modo especial, para nós que vivemos na região amazônica. Necessidade de incremento das relações bilaterais com os condôminos, com nossos vizinhos da região amazônica. Necessidade de aumento da presença militar na área pelo problema sério do narcotráfico, para proteger as comunidades indígenas contra os conflitos existentes entre garimpeiros e mineradoras, para proteger a soberania nacional nas suas fronteiras. Esta presença militar se caracterizará pela implantação de pelotões em pontos críticos, pela construção e melhoria de aeroportos para suporte, apoio logístico a esses pelotões, pela presença das patrulhas fluviais nos rios, pela melhoria da navegação, pela presença da Força Aérea Brasileira e nos seus voos propiciar encontros fortuitos com aviões piratas que sobrevoam com intensidade a região das fronteiras setentrionais brasileiras.
necessidade de intensificação das campanhas de recuperação dos marcos limítrofes. E nós vamos ver mais adiante que numa fronteira de 1.600 quilômetros com a Colômbia, nós temos apenas 80 marcos, um marco a cada 200 quilômetros. Isso não significa absolutamente nada. É uma terra de ninguém, completamente definidos os limites do Brasil com a Colômbia. O mesmo ocorre com os outros vizinhos. Definição de uma política indigenista apropriada à região, que permita que, através de uma intensificação de trabalho de campo, através de cooperação com os países vizinhos, como é o caso da Venezuela, em cujo território se extravasa a nação Yanomami, possa ser definido por antropólogos, por sociólogos, qual é a melhor solução para o problema dos Yanomamis, e não apenas seja o assunto resolvido na base do blá blá blá. Nós sabemos que existem grupos nacionais e grupos alienígenas interessados na criação de um Estado Yanomami, cujo perímetro, cujos limites se superpõem à maior, mais rica província mineral que o país tem, que é a província do Surucucus, onde existem em abundância minérios de urânio, de titânio, minério de ouro, cassiterita, uma província mais rica do que a província do Carajás. E ampliação também da infraestrutura viária hidrelétrica naquela região. Este grupo, ao invés de se preocupar com grandes programas, com grandes planos, ele cingiu a sua ação de uma forma mais objetiva e mais realista a determinados programas, nessa primeira fase, na região de fronteiras. E depois, subsequentemente, interessando e envolvendo as várzeas ribeirinhas aos rios e envolvendo também a região de terras altas da Amazônia. Um pouquinho mais, senhor presidente. Programas propostos. Comércio fronteiriço, que começa com a alteração ou com a revisão da instrução que normaliza o comércio formiga. Esta instrução normativa prevê que as famílias, os indivíduos possam adquirir no vizinho ao lado apenas o essencial, estritamente essencial à sua subsistência. Desse modo, quem mora na localidade de BV8, em Roraima, não pode comprar óleo diesel, não pode comprar gasolina, não pode comprar ferro, por exemplo, na Venezuela, onde isto é mais barato, existe maior abundância, porque a lei restringe. Nós sabemos que no comércio do Brasil com seus vizinhos, à exceção da Colômbia, essa balança comercial é superavitária para o Brasil. O incremento do comércio formiga vai permitir que se compre mais coisas a esses países, atenuando o desnível da balança e, ao mesmo tempo, evitando as recriminações que eles fazem de que somente eles compram do Brasil e o Brasil nada lhes compra. Um outro item, um outro programa da cooperação técnica. As nossas economias com a Colômbia e a Venezuela são complementares, de maneira que a cooperação técnica serve de ariete para incrementar o intercâmbio comercial entre o nosso país e aqueles dois países. No que concerne às Guianas, à Francesa, à República Cooperativista da Guiana e ao Suriname, as economias são concorrentes. E aí a cooperação técnica se traduz em ações que visem aumentar a boa vontade e o relacionamento entre o Brasil e esses países, a exemplo do que ocorreu com o Suriname e que pode ocorrer também com a República Cooperativista da Guiana. O Tratado de Cooperação Amazônica, ser implementado pelos benefícios que trará ao nosso país através de ações na fronteira, que só prosperarão se forem ações conjuntas de todos os condôminos. Senhor presidente, mais um minuto. No que tange, por exemplo, a climatologia, a meteorologia, a combate a certas doenças, não adianta combater uma endemia no lado brasileiro quando na Venezuela ou na Guiana essa endemia existe na contiguidade com a nossa fronteira. Importante esse tratado. As ligações rodoviárias. E aí eu queria digredir rapidamente, porque este assunto tem por fulcro o território de Roraima. O programa prevê a pavimentação da estrada BR-174, que liga Manaus à Boa Vista e se estende até a fronteira com a Venezuela, no marco BV-8. A Venezuela já pavimentou a sua rodovia do marco BV-8 até Caracas, Maracaiba, etc. A estrada no segmento brasileiro é uma estrada de terra precária e que desserve ao tráfego de caminhões durante o inverno. Essa estrada pavimentada vai abrir a economia venezuelana e do Caribe aos produtos da Zona Franca de Manaus, da Suframa, das indústrias da Suframa e aos produtos da economia agropastoril e madeireira do território de Roraima. A ligação também prevista de Letem a Mabura Rios, na Guiana, na República Cooperativista da Guiana, e já aberta uma estrada até Georgetown. Isso aí vai assegurar um livre canal para a circulação de mercadorias desde Manaus, Boa Vista, até Georgetown, que é um porto livre para os produtos da economia brasileira. E é um porto em que, através do Comecon, aquela confederação econômica do Caribe, tem um potencial de importação no Brasil de mais de 8 bilhões de dólares. São oportunidades que se abrem para o nosso país e que estão intimamente correlacionadas com esse projeto. Um projeto que, repito, tem um sentido econômico da maior prioridade para quem vive na Amazônia, porque significa aporte de recursos para uma região periférica, uma região onde a economia, o setor privado, não tem condição de prosperar. E um projeto que, não é por demais repetir, contempla a soberania do Brasil pelo aumento da segurança em nossas fronteiras, pelo combate ao narcotráfico e pela atenção com que ele trata o problema indígena, propondo-se a investir recursos públicos na demarcação das áreas indígenas, na preservação da continuidade das sociedades indígenas que estão morrendo à míngua de recursos de cuidados médicos no setentrion brasileiro. Muito obrigado.
Com a palavra o constituinte José Tavares. Com a palavra o constituinte José Tavares. Com a palavra o constituinte José Mendonça de Moraes.
Senhor presidente, senhores e senhoras constituintes, servidores desta casa, retorno hoje a esta tribuna com o mesmo entusiasmo e com a mesma vontade de trabalhar que demonstrei nos últimos 4 anos nesta casa. Venho, depois de um recesso de 45 dias de espera, para, juntamente com os senhores, poder contribuir para que a insatisfação popular diminua e para que o Brasil possa retomar o seu lugar de crescimento. Foi necessário que o governador eleito de Minas Gerais, empossado no último dia 15, convocasse democrática e politicamente deputados federais para compor o seu secretariado, bem como deputados estaduais, num total de 8, sendo 4 federais e 4 estaduais. Monta-se, assim, um governo em Minas Gerais eminentemente político, diante da situação nacional. O nosso governador Nilton Cardoso, que vem há muito surpreendendo, e espero que a todos há de surpreender maravilhosamente com o seu governo voltado para o social e para as coisas sérias do nosso Estado, para que eu aqui estivesse e que nesse momento faço com muita alegria o meu agradecimento àqueles que me confiaram o seu voto, me delegaram a sua representação nesta constituinte que se instala e que começa a caminhar. Desejo, senhor presidente, senhor constituinte, manifestar deste plenário o meu agradecimento a todos quantos se alegraram comigo pelo meu retorno. Os colegas da legislatura passada e os eleitores que vêm se manifestando através de cartas, telegramas e mesmo telefonemas, porque isto nos compromete. Quando a nossa participação nesta casa se torna evidente e eficiente, nós começamos a entender o problema do povo, que é sério e hoje profundamente alarmante para nós, que temos a responsabilidade de redirecionar este país. Desejo, senhor presidente, senhores constituintes, na minha primeira fala nessa nova legislatura, salientar que a vontade de servir ao meu país na Constituinte é muito grande, mas não pode se restringir apenas aos trabalhos constituintes, porque o Brasil não vai ficar parado esperando que nós, constituintes, otorguemos a essa nação uma nova Carta Magna, paralelamente com os trabalhos da montagem de uma nova lei maior. O Brasil caminha e nós não podemos ficar amarrados, atrelados a uma situação estática. Por isto é que já nesse primeiro contato com os meus companheiros, quero que os senhores assessores parlamentares do ministro do Transporte levem à Sua Excelência a minha preocupação com a construção de um trecho rodoviário ligando a BR-040 no município de Presidente Olegário até o entroncamento de Lagamar, numa extensão de 80 quilômetros, ligando assim Brasília ao Centro-Sul Nacional, numa economia de 173 quilômetros entre Brasília e Rio de Janeiro, e que diremos quanto ao resto do sul do país. São 80 quilômetros sem nenhuma obra de arte, num chapadão plano, numa extensão já que tem sua base praticamente preparada para os trabalhos técnicos de implantação asfáltica. Desejo que o senhor diretor-geral do DNR, engenheiro Antônio Alberto Canabrava, que assumiu o comando deste grande departamento no último dia 6, se sensibilize com o estudo já avançado existente dentro do Ministério dos Transportes e no DNR para a implantação desse trecho rodoviário. Desejo, por fim, senhor presidente, dizer que nós, agricultores brasileiros, estamos apreensivos quanto ao tratamento que vem sendo dispensado para com a classe produtora deste país, seja ela pequena, média ou grande produtora. O que é importante é que o Brasil passa fome, que nós temos um potencial altamente favorável para alimentar o nosso povo e alimentar grande parte do mundo. Falta apenas aquilo que estamos denunciando há 4 anos. Decisão política, vontade de fazer esse Brasil produzir. Crença naquele homem que trabalha a terra e que dela tira o sustento para essa nação. A minha preocupação, senhor ministro da Agricultura, para que ele, juntamente com a assessoria econômica do governo, nos dê a esperança sadia de que o nosso trabalho é um trabalho sério e produtivo, e que nós, produtores, não podemos arcar sozinhos com o ônus de alimentar esse país, e assim a custos ínfimos diante da nossa indústria agropecuária, que nos explora, nos extorque todos os recursos que temos armazenados. Deixo esse alerta, porque sempre foi a minha vocação, nesta casa, lutar em favor daqueles que realmente colocam na nossa mesa feijão e arroz de cada dia. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o constituinte Gerson Pérez.
Senhores constituintes, senhor presidente, eu fiquei preocupado com os pronunciamentos dos governadores eleitos as manchetes dos jornais, na sua maioria, dizem que eles vão declarar uma guerra implacável à corrupção. Assim foi no Paraná, no Maranhão, no Pará. E no estado do Rio de Janeiro e outros tantos estados. Será que estes novos governadores, ao afirmarem isto, estão devidamente documentados de que a corrupção realmente está imperando em todos os estados brasileiros? Será que os seus antecessores se omitiram em não ter combatido a corrupção? Será que eles têm conhecimento de que esta corrupção é generalizada, quer no setor público, quer no relacionamento das atividades particulares com o setor público? Eu creio nisso tudo, senhores constituintes, que um dos maiores males do momento histórico em que vivemos é a corrupção, que se alastra e se torna um fator preponderante de inflação, corroendo os orçamentos dos estados, da União e dos municípios, e criando embaraçosa situação para o país. Sabe disso o presidente da República, sabem disso os governadores que acabaram de deixar o poder, e denunciam isto os governadores que estão assumindo os estados brasileiros. Será que vamos continuar só ouvindo os discursos e captando as denúncias? Onde as providências? Onde as medidas adequadas, exatas, corretas, corajosas para baixar o patamar do índice de corrupção que corrói todas as atividades públicas e privadas do Brasil? Dá-se importância aos termos, e se há um termo importante hoje, é a palavra corrupção. Tão importante quanto a inflação, tão importante quanto a desindexação ou a indexação na economia. A corrupção existe de fato, e o seu índice extrapolou para mais de 60%. Há a corrupção consentida pelo Estado. Aí está o jogo do bicho, enriquecendo meia dúzia de apaniguados, familiares de governantes. Sabe isso? O presidente conhece este fato, o Congresso, e não há nenhuma medida legal que elimine esta chaga, ou que transforme o jogo do bicho no mecanismo de bem-estar social que atenda às reivindicações da sociedade, com as construções de creches, hospitais, escolas públicas e tantas outras necessidades que atormentam a sociedade. A corrupção, senhor presidente, senhores constituintes, é um problema complexo, mas não existe só no jogo do bicho. Existe na famosa comissão. Esta comissão está num índice que elimina qualquer possibilidade de êxito dos administradores. Não temos a veleidade, nem somos inocentes para declarar desta tribuna que algum governante vai acabar com a corrupção. Ela existe desde os tempos bíblicos. Quem abre o Velho Testamento, lê lá a corrupção. Quem lê o Novo, conhece fatos de corrupção. E quem vive hoje, quem viveu ontem com a velha República, conhecia a corrupção. E quem convive hoje com a nova República, que veio em nome de uma moralização de costumes, que veio em nome de uma reconquista de liberdades, que veio em nome da implantação de uma democracia perene, sente e sente nojo da corrupção. São os governantes que denunciam a corrupção. Que esta Constituinte se aprofunde com as responsabilidades que lhe são natas e encontre meios constitucionais que reduza logo o índice elevado de corrupção que está a corroer o relacionamento das atividades públicas com as atividades privadas, que está a minar todos os setores de governo, quer no âmbito municipal, estadual ou federal. Senhor Presidente, concluindo, portanto, faço um apelo aos nobres colegas que reflexionem sobre este tema, para que juntos, bem intencionados, patrioticamente sentados numa mesa, possamos encontrar pelo menos mecanismos que coloque a administração pública e as atividades privadas num caminho de relacionamento compatível com a decência, com a moralidade e, consequentemente, teremos um resultado só: o bem-estar social garantido e o bem comum mais aquinhoado. Era o que eu tinha a dizer.
Com a palavra ao constituinte Valdir Pugliese.
Senhor Presidente, senhores constituintes, sou um dos fundadores do MDB, também fundador do PMDB. Já desempenhei vários mandatos, senhor Presidente, senhores constituintes. Duas vezes vereador, duas vezes prefeito, duas vezes deputado. E quero dizer aqui aos senhores constituintes, senhor presidente, que depois de ter caminhado durante tantos e tantos anos, não posso deixar de trazer aqui o meu desalento, que foi sentido principalmente nesses últimos dias quando percorremos o nosso estado. Tenho ouvido da parte principalmente dos companheiros do PT, me permito chamá-los assim, críticas ao meu partido. E, senhor presidente, senhores constituintes, infelizmente, é preciso que concordemos que as críticas que estão sendo dirigidas a nós do PMDB são críticas fundamentadas. Vejam bem, sou testemunha porque estive em vários estados durante a campanha e durante toda a minha vida, acompanhando os discursos que foram feitos praticamente por todos os senadores que aqui se encontram, por praticamente todos os senhores constituintes que aqui se encontram, e todos eles, indistintamente, fizeram compromissos nas praças públicas em favor da revogação do decreto-lei, em favor do sepultamento do entulho autoritário. E aqui, senhores constituintes, senhor presidente, nós estamos vendo na prática aquilo totalmente diferenciado do que foi dito através dos discursos. Nada mais tão distante da prática do que o discurso de uma grande maioria de membros do meu partido, PMDB. É preciso, senhor presidente, senhores constituintes, que passemos, na realidade, a cumprir a nossa palavra. Vi aqui a capitulação da emenda Maurílio Ferreira Lima, capitulação comandada pelo Palácio do Planalto. E aqueles que se comprometeram de fazer com que
houvesse, repito, o sepultamento do entulho autoritário, não tiveram aqui um comportamento que fizesse com que a nossa soberania fosse afirmada. Senhor presidente, senhores constituintes, eu me lembro de uma frase do grande escritor brasileiro Guimarães Rosa. Relatava ele, descrevia Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, aquilo que tinha acontecido dentro de um trem, quando um jagunço, já não sendo mais jagunço, tendo deixado essa vida pregressa, se colocou sentado dentro desse trem, na frente de um delegado de polícia, que ao lado tinha o seu capanga, o seu secreta. E aquele delegado de polícia, manipulando os documentos, as fotografias, como muitos, inclusive, que têm assento aqui por perto, fizeram durante todos esses anos da ditadura militar, quando ele mostrava aquela preocupação maior de fazer com que houvesse a identificação dos democratas. Guimarães Rosa, senhores constituintes, de maneira lapidar, deixou aquilo que ele entendia de ser o servilismo, de ser a subserviência, e no seu linguajar característico dizia que aquele capanga submisso serviu ao lado do delegado. Dizia Guimarães Rosa: o capanga, todo perto, todo junto, atendendo, caprichando de cercão. Isso é subserviência, servilismo. Essa constituinte, nós constituintes, perdemos uma grande oportunidade de afirmarmos a nossa soberania. E hoje, senhor presidente, está aqui Sarney, acusa, os bancos conspiram. Senhor presidente, senhores constituintes, quando é que os banqueiros deixaram de conspirar? Quando é que os latifundiários e as multinacionais deixaram de conspirar? Agora não basta, senhor presidente, que haja da parte do senhor presidente da República apenas a constatação de que os banqueiros estão conspirando. Olhem aqui, senhores constituintes, a alegria de um banqueiro, o senhor Fernão Bracher, instrumento do sistema banqueiro nacional, aliado dos banqueiros internacionais que estão conspirando contra esse arremedo de democracia, ainda onde estamos vivendo, foi para o Banco Central. Simplesmente, senhor presidente, o senhor Fernão Bracher foi cumprir as determinações dos seus patrões, dos seus iguais, dos banqueiros, esses que são fabricantes de fome, de miséria, de desgraça. E o senhor presidente da República precisa cumprir o programa mínimo que foi colocado a ele por nós democratas. Como querem que um homem como eu, fundador do MDB e do PMDB, apoie incondicionalmente este governo que não bota na cadeia o seu Paulo Graciano, que provocou um escândalo dentro do Instituto Brasileiro do Café? Está aí o senhor Gros no Banco Central, simplesmente a cumprir também as determinações que lhe são dadas pelos banqueiros. Senhor presidente, depois de tantos anos, como militante político, como um homem da esquerda, eu venho aqui para dizer que tenho uma proposta e não vou me desviar dessa proposta. É preciso que não esqueçamos o clamor do povo brasileiro que se fez sentir durante a campanha pelas diretas e que novamente será retomada, porque é necessário que o presidente da República tome definitivamente a consciência de que é um presidente transitório e não querendo se eternizar nesses longuíssimos 6 anos que estão pretendendo. Muito obrigado.
Com a palavra o constituinte Simão Cecim. Com a palavra o constituinte Chagas Rodrigues.
Senhor presidente, senhores constituintes, gostaria de tratar de 2 assuntos e lamento que a exiguidade de tempo não me leve a desenvolver esses temas. Senhor presidente, nós somos, quer como constituintes, quer como integrantes de qualquer das altas casas do Legislativo, nós somos representantes diretos do povo e aqui estamos para defender as suas mais caras aspirações e reivindicações. Tenho, assim, para tratar, ainda que superficialmente, 2 assuntos que reputo da maior importância. Senhor presidente, há uma grita nacional, há um protesto, um clamor no sentido de que providências sejam tomadas contra a alta taxa de juros em nosso país. Sei que entre empresários e entre não empresários há homens públicos de grande compreensão e de sensibilidade, inclusive entre os senhores constituintes. Mas eu aqui estou e me sinto muito bem para tratar deste assunto, porque não sou e nunca fui empresário. Eu não transaciono com bancos, não tenho negócios bancários, mas recebi um telegrama do presidente da Associação dos Microempresários do meu estado, do Piauí. Telegrama vazado nos seguintes termos. Senador Chagas Rodrigues, microempresas Piauí não suportam mais patamar juros. Estado desesperador, solicitamos voz alta, hora difícil. Precisamos providências urgentes. Alex Ludwig, presidente da AMEP, Associação dos Microempresários do Piauí. Aqui fica a minha solidariedade a esses microempresários do Piauí, do Nordeste, do Brasil, porque são justamente os microempresários os que mais estão sofrendo nesta hora esta política. E espero que as autoridades competentes tomem as necessárias providências no sentido de que essas taxas sejam reduzidas. E se as autoridades responsáveis não podem, não têm condições de providenciar nesse sentido, que peçam a exoneração para que o senhor presidente da República possa ir ao encontro deste clamor nacional. O outro assunto, senhor presidente, diz respeito à Convenção 87 da OIT. Trata-se de um projeto de decreto legislativo que tramita no Senado Federal. Como senador, irei apreciar esta matéria, já aprovada na Câmara dos senhores deputados. Trata-se no Senado de projeto de decreto legislativo número 16 de 84, que aprova o texto da Convenção número 87, da OIT. Uma convenção aprovada em 48, e que até hoje não foi ainda aprovada em ambas as casas do Legislativo. Senhor Presidente, eu recebi dois telegramas. Um, o telegrama do Presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio dos Estados do Ceará e do Piauí. E outro telegrama, este de uma autoridade sindical de âmbito nacional. Telegrama do Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Ambos os presidentes pedem que esta convenção não seja aprovada. Senhor Presidente, o texto da convenção, como está, conflita com preceitos da Carta Constitucional vigente, carta ilegítima, justamente no momento em que, nesta Assembleia Nacional Constituinte, nós nos preparamos para elaborar a nova Constituição do país. Constituição no sentido exato do termo, que é aquela que promana de uma Assembleia Nacional Constituinte. Pois bem, eu quero dizer aos trabalhadores do comércio, do Ceará e do Piauí, e quero dizer aos trabalhadores do meu país, que este apelo tem para mim uma grande significação. Se os trabalhadores dessas entidades e de outras entidades estão contrários a que, no momento, seja ratificada esta convenção, e se temos razões de ordem jurídico-constitucional para não aprová-la no momento, não há, senhor presidente, outra atitude a tomar, senão a de acolher o apelo dos trabalhadores. Raras vezes, senhor presidente, empregados e empregadores, entidades sindicais de empregados e de empregadores, estão de acordo com referência a assuntos econômicos sociais. Mas aqui eu observo que não só os trabalhadores, mas também entidades sindicais de natureza patronal estão também contra ou pedindo que este assunto seja adiado para ser examinado depois de promulgada a nova Constituição. Eu quero dizer, portanto, ao presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio dos Estados do Ceará e do Piauí, o senhor Adalto Fernandes de Oliveira, e quero dizer ao presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, José Calixto Ramos, que falam como legítimos representantes dos trabalhadores do comércio e da indústria, que o apelo será atendido, mesmo porque, senhor presidente, o meu grande compromisso, quer como senador, quer como constituinte, é e será sempre com os trabalhadores do meu país.
Com a palavra o constituinte Ronaldo César Coelho.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, com grande honra e indisfarçada emoção, ocupo pela primeira vez esta tribuna. Deveria falar dos anseios de toda a sociedade brasileira que legitimamente aqui representamos, anseios de que nesta Constituinte indiquemos um caminho de transformações profundas do quadro de desigualdades que a nossa consciência ofende e que a toda a sociedade brasileira insulta. Mas quero falar de um outro momento inaugural. Quero falar, senhor presidente, e fazer uma saudação ao governo que hoje se instala no meu estado, no estado do Rio de Janeiro, ao governo da Aliança Popular e Democrática, ao governo de Moreira Franco. Com uma equipe ontem empossada, no melhor nível, que correspondeu às expectativas e às promessas em praça pública no período de campanha. Temos no nosso estado do Rio de Janeiro um momento hoje singular na federação, um momento de esperança, um momento de confiança de que faremos unidos a reafirmação política e a recuperação econômica do estado do Rio de Janeiro. Estaremos unidos, senhor presidente, e não vamos transigir, trabalhadores, empresários, políticos, acima das questões partidárias, não vamos transigir nas defesas do estado do Rio de Janeiro. Queremos resgatar uma dívida, a discriminação que vem sendo vítima ao nosso estado. Queremos ter os mesmos benefícios, a mesma atenção, e reivindicamos o lugar de importância que o estado do Rio de Janeiro perdeu nas decisões de investimento, nas decisões do governo central aqui em Brasília. Vamos realizar, e tenho toda a confiança, e neste momento aqui saúdo o novo governo do estado do Rio de Janeiro, que irá realizar na defesa de um desenvolvimento integrado de todas as nossas regiões. Vamos realizar a fusão do antigo estado da Guanabara e do Rio de Janeiro antigo. Na região metropolitana e no interior, nós lutaremos pelos nossos projetos de geração de renda, de emprego e de promoção social em nossas cidades. O Norte Fluminense não pode continuar sendo a região mais carente do país, de renda por habitante menor do país, um verdadeiro Nordeste sem Sudene. Queremos as mesmas condições, os mesmos favores, os mesmos estímulos justos que o Espírito Santo teve para ter o notável desenvolvimento que toda a gente capixaba hoje, de que tanto se envaidece. Queremos todas as vantagens, queremos levar para o estado do Rio os projetos que, por justiça, servirão ao nosso desenvolvimento, sem prejuízo dos investimentos em ferrovias, nesta última semana anunciados para o estado de Minas Gerais, no valor de US$ 800 milhões. Nós queremos reivindicar o investimento no ramal cimenteiro de Carmo e de Cantagalo, para escoar a nossa produção de calcário, a nossa produção de cimento e aumentar a renda e o emprego no interior do estado. Vamos transformar a nossa região dos lagos. Vamos dobrar a produção da Companhia Nacional de Álcalis, usando o nosso calcário do interior do estado do Rio. Vamos dobrar a Companhia Siderúrgica Nacional com a nova unidade de Sepetiba da tradicional Companhia Siderúrgica. Vamos erguer o Rio de Janeiro, unidos ao governo do estado, unidos à sociedade, acima de questões menores, partidárias ou ideológicas. Temos um compromisso que aqui assumo com a recuperação econômica e com a reafirmação política do nosso estado. Fazendo isso, sem transigir, senhor presidente, estaremos servindo ao equilíbrio da federação, estaremos servindo ao nosso dever de diminuir as desigualdades, de transformarmos este imenso país de desigualdades, senhor presidente, numa grande nação melhor e mais justa dos nossos filhos. Muito obrigado.
Com a palavra o constituinte Onofre Correia.
Senhor presidente, senhores constituintes, venho do Maranhão, onde participei da instalação do governo cafeteira. Sonho de mais de 20 anos de milhares de maranhenses, nordestinos e imigrantes. E ao me juntar ao povão convidado, senti naquele instante que renascia toda a esperança de um povo marginalizado até então, vítima da exploração e objeto da manipulação. Senhor presidente, senhores constituintes, venho falar também um pouco do nosso Maranhão e falarei da sua parte mais viva. Falarei da região tocantina, a região que representa, que represento e que tem como ponto de destaque a cidade de Imperatriz. Imperatriz é a segunda cidade do Maranhão, onde a sua principal característica é o abandono pelo poder público estadual. E é Imperatriz a minha principal base política. É Imperatriz que milhares de nordestinos, migrados pela falta de oportunidade, vão encontrar seu principal refúgio. Também, como os nordestinos, foi Imperatriz que fui buscar o meu sustento, deixando Minas Gerais, juntamente com a minha família, uma mulher e uma criança recém-nascida e muita vontade de participar da construção da pátria. Senhor presidente, senhores constituintes, a minha história se confunde com a história de todos os homens da nossa região. O nosso povo sofre com a falta de assistência do Estado, da simples estrada vicinal ao crédito ao produtor rural. A impunidade e o tráfico de influência faz da nossa terra o paraíso de pistoleiros e grileiros, que nos dá a triste marca de sermos a cidade mais violenta do país. Contra tudo e contra todos, Imperatriz e a região tocantina cresce. Imperatriz tem um comércio ativo e uma florescente indústria. Um povo empreendedor e corajoso que, anos a fio, enfrentando as maiores dificuldades, fazem hoje desta terra da promissão a região que mais cresce em todo o interior do nosso sofrido Nordeste. É de lamentar que até hoje não se construiu sequer uma casa para o trabalhador da minha cidade. Vejam bem, para uma cidade de 300 mil habitantes, não se construiu sequer uma casa para o nosso trabalhador. Isso se deve, em grande parte, aos grandes latifundiários e políticos clientelistas que cercaram a nossa cidade, apossando-se das melhores áreas, das áreas mais central, promovendo loteamentos regulares, construindo casas inacabadas, fazendo da pressão urbana uma forma de expulsar os nossos homens simples para os garimpos do Pará e do Mato Grosso e de Rondônia. Ainda há pouco, meus senhores constituintes, os comerciantes da principal avenida da cidade de Imperatriz estão perplexos, pois o desastre da nossa economia traz reflexos irreparáveis para a economia local, com a abrupta elevação da taxa de juros, agravada ainda mais com a estiagem prolongada, tendo como consequência a perda total da mais promissora safra. Situação esta que contribui para agravar ainda mais a situação dos bravos comerciantes e abastecedores da pré-Amazônia. Assim, senhores constituintes, na dureza do dia a dia, lutando contra as intempéries e a má vontade do poder público que ali está presente somente para cobrar imposto, que os bravos pioneiros estão construindo a principal cidade da pré-Amazônia. Faça aqui uma confissão. Este quadro não é só no comércio da principal avenida de Imperatriz, e sim em todos os bairros e cidades do interior e cidades da grande região tocantina. Uma economia incipiente e ainda crescente como a da minha região, onde todos ainda estão em formação de capital, não aguentará por mais 30 dias os solavancos e as altas taxas de juros de uma economia dirigida única e exclusivamente pelo sanguessuga da nação, os grandes banqueiros. E aqui eu faço a advertência. Caso não haja nenhuma solução imediata, os nossos homens, um momento, senhor presidente, que é muito importante para o nosso povo da tão sofrida região. E caso não haja nenhuma solução imediata, os nossos homens só terão um caminho, ou seja, partir para uma ação mais enérgica, desde a suspensão do pagamento dos títulos e seus exorbitantes juros, até mesmo estão dispostos a partir para a interrupção do tráfico na Belém-Brasília, que seria mais desastroso ainda. Senhor presidente, senhores constituintes, nós que justamente com o deputado Cid Carvalho, com o ministro Renato Archer, então candidato a governo, e outros companheiros que em 1982 iniciávamos uma luta desigual contra a máquina eleitoral controlada pelo PDS, onde a nossa principal arma era a denúncia ao abandono e à corrupção. Estamos aqui para gritar mais uma vez pelo nosso povo e exigir que se faça justiça, ainda em tempo, que ainda em tempo repare o grande descaso a que foi postergado, meus conterrâneos. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra ao constituinte Percival Muniz. Com a palavra ao constituinte Assis Canuto.
Senhor presidente, senhores constituintes, nós gostaríamos de enfocar neste nosso breve e rápido pronunciamento assuntos específicos e relativos aos assuntos da nossa constituinte. Mas, infelizmente, somos levados a tratar mais uma vez da angustiante crise econômica e social que paira sobre o Brasil de hoje. Assistindo pela televisão um repasse da posse dos governadores, tivemos a oportunidade de verificar a frieza do povo brasileiro, a pequena afluência do povão, embora um jogo de cena preparado e refinado para que o povo fosse às praças públicas, e este lá não compareceu. E aqueles que compareceram, compareceram para protestar e não para festejar a posse dos governadores. Somos obrigados a admitir que o Brasil de hoje é diferente do Brasil de ontem. Somos obrigados a admitir que, em condições normais, haveria de estar toda a nação brasileira na perspectiva de dias melhores, porque 23 novos governadores foram empossados. No entanto, não fosse a imprensa noticiar, nós não saberíamos que haveria mudado 23 governadores neste país, porque, na realidade, está existindo hoje, mais do que nunca, uma crise de credibilidade nos homens públicos. E nem a posse de 23 governadores foi motivo suficiente para sensibilizar o nosso povo. E o povo, os agricultores, os micros, minis e médios empresários estão à beira do desespero. E as manifestações que temos visto, as manifestações que a imprensa tem noticiado, de agricultores colocando as suas máquinas para interdição de vias públicas, quer urbanas, quer rurais, em vez de estar trabalhando, empresários fazendo lockout nas empresas, fechando as suas empresas, retirando seus parcos recursos das agências bancárias em sinal de protesto contra altas do juro e contra a inviabilidade de se continuar produzindo neste país, e tantas outras manifestações, dá-nos uma ideia de que realmente alguma coisa precisa mudar, e mudar rapidamente, para que o povo readquira novamente o ânimo de trabalhar. E é neste sentido que queremos apoiar as palavras do excelentíssimo senhor ministro Denis Schwartz, do Desenvolvimento Urbano, que, segundo noticia a imprensa, pediu a demissão coletiva do ministério do presidente José Sarney, para que o governo naturalmente liberado das peias que o amarram ao sistema vigente, possa convocar entre a sociedade brasileira pessoas, técnicos, políticos, empresários, homens do povo, que estejam realmente, que sejam capazes de ditar um novo rumo para a nossa política. Está aí, eu disse na semana passada e lancei uma réplica, para que o ministro Funaro, ao chegar de sua viagem pelo mundo afora, viesse de público prestar conta do que lá fez. Mas como ele não tem nada para prestar conta, até hoje nós, o povo brasileiro, não tomou conhecimento efetivo daquilo que ele lá foi fazer, dos resultados positivos de sua viagem, porque todos os resultados foram negativos. E é difícil admitir, mas temos que admitir, que o ministro de Estado brasileiro, que ocupa uma das pastas mais importantes de nosso ministério, fora recebido até em palácios de governo, não sendo levado nem a gabinetes para discutir os assuntos de interesse do nosso país. E hoje eu vejo com preocupação uma manifestação expressa do presidente da República ao presidente da Alemanha Federal, dizendo que há uma tendência de se isolar o Brasil. E, na realidade, nós estamos convictos de que se uma coisa, um fato novo não acontecer, realmente o nosso país cairá no isolamento internacional de consequências gravíssimas para o nosso futuro. Portanto, nós queremos corroborar as palavras, o desafio do ministro Denis Schwartz, para que este ministério coletivamente dê uma lição de democracia e de brasilidade, colocando sobre as mesas do presidente Sarney as suas cartas de renúncia, para que o presidente possa, no último afago, numa última esperança, reconstituir a sua equipe para ditar dias melhores para o Brasil. Porque fora daí, nem a Constituinte, nem os nossos trabalhos de elaboração de uma nova Constituinte será capaz de galvanizar a opinião pública e de manter os trabalhadores e os empresários trabalhando e produzindo. E o país não pode parar. O país tem compromisso com o seu povo. O país tem compromisso com a nação. E é preciso que realmente uma nova oxigenação venha para ditar novos rumos, para que possamos ter um amanhã melhor do que hoje, para que nossos filhos, para que a nossa juventude, para que o futuro dessa nação continue acreditando, para que os trabalhadores sejam revigorados de vontade de trabalhar, para que os empresários tenham vontade de continuar investindo, para que possamos realmente continuar a crescer. Portanto, ao encerrar as nossas palavras, fica daqui lançado o repto, fica daqui lançado esse desafio que eu corroboro do ministro Denis Schwartz, para que todo o ministério do presidente Sarney entregue no mais curto espaço de tempo possível as suas cartas de renúncia. Muito obrigado.
Com a palavra o constituinte Jorge Arbage.
Senhor presidente, senhores, senhoras e senhores constituintes, qualquer tipo de crítica ao modelo econômico instalado no país pelo governo da Nova República, ainda que deflagrada com certa dose de diplomacia, não deixará de suscitar revelações que, no mínimo, induzam a sociedade brasileira à conclusão de que realmente estamos a caminho de sérias e imprevisíveis turbulências. No implacável confronto entre os motivos que levaram o presidente da República ao lançamento do Plano Cruzado em fevereiro de 86, com os resultados práticos no curso de cada um dos meses, que somaram o transcurso do primeiro aniversário dessa medida, são transparentes o espanto e a contradição. Todos os prognósticos abundantes no campo do otimismo, que anunciados nos órgãos de comunicação, levaram o presidente Sarney às lágrimas, falharam e caíram no fundo do abismo. Há, contudo, uma explicação que a todos nós parece irrecusável: a transformação do Plano Cruzado em bandeira a serviço de uma campanha eleitoral, cujo objetivo se confirmou no veredito das urnas, favorecendo a vitória dos candidatos que concorreram pelas diversas siglas apoiadas pelo governo. Neste particular, o presidente José Sarney arrostou sacrifícios comprometedores à sua própria popularidade, que antes ascendera patamares inéditos na história e na vida de quaisquer governantes inquilinos do Palácio do Planalto. Lamentavelmente, um plano como o Cruzado I, emergido em oportunidade certa, como antídoto da ciranda financeira que havia destroçado toda a estrutura orgânica da economia brasileira e já se tornava intolerável por suas graves e danosas consequências, menos de 8 meses depois, entrava para o cenário anedótico como objeto de deboche, assim considerado diante do implacável julgamento do povo. A partir daí, senhor presidente, o governo federal deve haver pressentido o declínio no seu enganoso entusiasmo, até porque nesse lance histórico, o que estava em jogo não era apenas o excesso de boa-fé com que o presidente Sarney acolhera a engenhosa sugestão do ministro da Fazenda, mas também e principalmente o próprio destino da nação. O quadro que se desenha como perspectiva para o futuro socioeconômico do Brasil, dadas as circunstâncias conhecidas, não pode tranquilizar os que sonham com o desenvolvimento integrado deste país. A multiplicidade de planos trazidos a lume pelos espertos economistas do governo federal é, em última análise, uma tentativa meramente protelatória de fazer rolar as dificuldades para marcar posições que não se alinham entre as soluções possíveis e desejáveis. Nem só de plano vive um país, mas da firmeza das decisões assumidas com coragem e determinação por quem assuma a responsabilidade de dirigir o destino. De nada valerão as projeções de planos mirabolantes, nem sempre elaborados à luz da realidade conjuntural do país, se ao presidente da República, por conveniência, omissão ou acompliciamento, são escamoteadas informações relevantes, como, por exemplo, aquela orgia na importação de café, arroz, leite e carne, cujos produtos, à exceção do leite, que se suspeita tenha tido alterado o índice de radioatividade para ser colocado no mercado interno, jamais foram explicados onde se encontram e qual o estado sanitário de alguns deles. A nação continua em dúvida sobre a verdade da nossa reserva cambial. Sabe-se que chegará a atingir ainda, sob a égide da nova república, cerca de 9 bilhões de dólares. Sabe-se também que, com o déficit na balança comercial, durante o exercício de 1986, resultante de uma política cambial medíocre dentro dos parâmetros mínimos exigíveis, as reservas sofreram sucessivas defasagens, tanto que o próprio presidente da República confirmou chegarem atualmente a coisa parecida com 3,8 bilhões de dólares. Com fulcro no regimento provisório da Assembleia Nacional Constituinte, e por entender que a nação precisa conhecer as razões de tais importações, assim como o destino dado aos produtos com os quais despendemos várias centenas de milhões de dólares, sem que pudéssemos fazê-lo, encaminhei requerimento de informação ao senhor presidente da República, cuja resposta cobro, aqui e já, do insigne e respeitável presidente Ulisses Guimarães. Creio que a esta importante iniciativa coube parcela de advertência e reflexão, agora traduzida na moralizadora decisão do presidente José Sarney, que ordenou a constituição de comissão especial para investigar as causas das importações desses produtos, do milho inclusive, suspeitando a existência de irregularidades, conforme os jornais anunciaram no dia de ontem. Ainda sobre a reserva cambial, que diria estar ligada à soberania nacional, o governo está no dever de esclarecer ao povo brasileiro qual o montante de toneladas de ouro vendidas nos últimos 8 meses e por que adotou esse procedimento, que nos parece atentatório ao interesse do Brasil. Nosso propósito de crítica, senhor presidente, está coerente com o papel de oposição responsável que desempenhamos. Não desejamos criar impasses para o governo, além de tantos outros que sabemos gerados pela imprudência de certas medidas exacerbadas no otimismo impossível de ser levado a sério. Pretendemos utilizar a crítica, isto sim, para alertar e ampliar os limites do visual do chefe da nação, que não deve nem pode ficar restrito à suposta lealdade dos que com ele dividem a responsabilidade na administração pública federal. As promessas públicas do presidente Sarney, através da comunicação social, referindo-se ao imposto de renda no exercício de 87, ano base 1986, tornaram-se fantasiosas quando assinalou que o tributo não atingiria o bolso da classe média, acontecendo exatamente o contrário. Maliciosamente ou não, a verdade é que os articuladores da política econômica, além de exporem o presidente da República ao cometimento de injustificável contradição com a realidade, atiraram-no dentro de violento processo de desgaste perante a credibilidade popular. Tão forte é o descontentamento com o novo critério na tabela do imposto de renda, que a presença de alguém que a defenda suscita suspeita de que esteja isento de pagamento ou desinformado quanto ao seu real objetivo. Diante de tais circunstâncias, cresce de importância e seriedade o nobre papel da oposição nesta augusta Assembleia Nacional Constituinte. Sejamos fiscais do governo, no bom sentido de denunciarmos o que for atentatório à nação, sem que percamos a serenidade e o bom senso, pois a radicalização é absolutamente incompatível de ser posta em prática quando a transição que vivemos exige o sacrifício comum de todos os brasileiros. Ao concluir, volto a bater na tecla de que o governo deve ter cautela ao ser instado por seus ministros com a proposta de lançamento de novos planos que produzam, ainda que parcialmente, alterações profundas na política econômica e financeira do país. Que o exemplo do Plano Cruzado seja lição perene no período governamental do presidente Sarney. Graças ao infortúnio do seu total fracasso, a imagem do presidente desceu a colina e, o que é mais lamentável, marcada de insuspeita crítica popular à contradição. Pode parecer paradoxal, mas a linha de oposição que adotamos é bem mais sincera que certos apoios recebidos pelo presidente José Sarney de alguns integrantes da equipe ministerial gerada no ventre da nova República. Era o que tínhamos a dizer, senhor presidente, e quero encaminhar a Vossa Excelência o seguinte requerimento. A respeito do descumprimento por parte do Ministério da Fazenda do disposto no Decreto-Lei 2287, 23 de 7 de 86, esse decreto alterou em seu artigo 1º o artigo 10 da Lei 7.450, de 23 de dezembro de 85, a respeito do pagamento do imposto de renda das pessoas físicas. Enquanto se permite pela lei o pagamento do saldo do imposto de renda a pagar em 8 quotas, o Ministério da Fazenda exige que o pagamento seja feito em 6 prestações. Embora a lei permita que se pague a primeira cota até o último dia de abril, útil de abril, o ministro da Fazenda quer recebê-la ainda no mês de março de 87. Muito obrigado pela tolerância de Vossa Excelência.
Obrigado, Vossa Excelência. A palavra ao nobre constituinte, Arnaldo Faria de Sá.
Senhor presidente, senhores constituintes, não sou aposentado nem pensionista, por isso ainda encontro forças para voltar a esta tribuna e clamar por uma medida de justiça. Se fosse um deles, certamente não teria mais forças, pois elas se esvaíram totalmente, visto que os mesmos estão vivendo à míngua. Será que o senhor presidente da República sabe que desde o início do Plano Cruzado os aposentados e pensionistas não tiveram nenhum aumento? Todos os benefícios estão calculados com base no salário mínimo de 804 cruzados, muitos inferiores a esse valor. Esse miserável salário já foi alterado para 964 cruzados e posteriormente para 1.368, mas para os benefícios da Previdência Social, nada. Disse o senhor ministro que em abril
os previdenciários teriam direito ao gatilho de janeiro. Por que tanto tempo, se a Previdência tem computadores e na era da informática não se admite tanta demora? E queria que alguém me explicasse como a loteria esportiva e a loto, no dia seguinte ao concurso e com milhares de apostas, têm o resultado. O resultado da Previdência Social, nós sabemos. Não interessa pagar os recursos devidos, pois ficam fazendo parte do brilhante superávit da Previdência. O governo tem a obrigação de vir a público e dizer claramente o que vai fazer, pois há duas semanas passadas o ministro disse numa entrevista que estava acertado os pagamentos, só que oficialmente nada ocorreu. É duro comunicar que os problemas dessa categoria serão tratados na Subcomissão de Seguridade e Meio Ambiente. Parece que é por isso que a Previdência trata-os como verdadeiros animais, incluindo-os na temática do meio ambiente. É difícil também para a maioria dos pensionistas e aposentados saber que os seus assuntos são catalogados no tema Seguridade, não com exclusividade, mas juntamente com todos os tipos de seguros, previdência privada e medicina de grupo. Parece que o aposentado nesta terra não tem outro caminho a não ser o esquecimento. Ele, aposentado, tem que bradar, tem que gritar, tem que se unir e acampar aqui em Brasília, pois, do contrário, irão para outro acampamento, o cemitério.
Passamos à parte da sessão destinada à comunicação de liderança. Dou a palavra pelo PFL, nobre constituinte Berê Ferreira.
Põe aí, escreve aí.
Senhor presidente e senhores constituintes, o país atravessa hoje uma das piores crises da sua história. Graves problemas afligem principalmente os milhões de trabalhadores assalariados e a classe média. Somos uma nação rica, mas carregada de grandes manchas de atraso. Deparamos-nos com uma situação extremamente preocupante. A conjuntura é hoje inegavelmente mais crítica do que aquela vivida nas vésperas do Plano Cruzado. Persiste a crise da estagflação. Desaparecem nossos saldos da balança comercial. O país se sente arrastado à insolvência cambial, o que já o levou à moratória unilateral dos juros. A ciranda financeira ressurge, os investimentos externos e internos decaem, permanecem a estocagem especulativa e o desabastecimento, e se avoluma a intolerável dívida externa. A situação de crise, senhor presidente e senhores constituintes, é facilmente identificável na onda de protestos que crescem a cada dia. O empresariado grita a redução da oferta de crédito e contra a elevação dos custos financeiros. Os trabalhadores protestam contra a alta do custo de vida e a crescente impossibilidade de recompor o seu poder de compra. A ameaça da desobediência civil é feita tanto por empresários endividados como pela classe média carente de recursos para pagar o imposto de renda. Diante desse quadro, senhor presidente e senhores constituintes, o que se vê, porém, é um descompasso entre o rápido aprofundamento da crise e a lentidão na procura das alternativas de soluções. Não se trata aqui, senhor presidente e senhores constituintes, de criticar pessoas ou avaliar desempenhos de ministros. Mas, infelizmente, o que presenciamos é um executivo fechado com seus assessores, elaborando de forma solitária e desarticulada propostas, planos e programas para enfrentar a crise. E o fantasma da inflação galopante, da recessão, do desemprego, da falência continuam bem vivo. Todos os segmentos sociais, tanto do lado do capital como do lado do trabalho, gritam por socorro, pressionam o Congresso Nacional para que se encontre uma saída para a crise. Será necessário, senhor presidente, aguardar novos motins de Brasília? O recrudescimento do protesto dos agricultores, dos médios, pequenos e micros empresários, ondas desenfreadas de greves e ampliação da escala de insatisfação da classe média e dos assalariados para tentar a procura de soluções? Talvez seja tarde demais, senhor presidente. A indignação violenta e difusa se propaga com rapidez inacreditável. Acreditamos que só uma coesão das forças democráticas poderia superar a crise que abala a nação. E o caminho mais curto e de maior eficácia seria uma discussão conjunta, Congresso e Executivo, de um plano emergencial de estabilidade econômica que seria debatido por toda a população através dos seus representantes legítimos. Seria um esforço de pensamento crítico por parte de todos os setores da sociedade civil em torno do plano aprovado pelo Poder Legislativo. Se formaria, senhor presidente, um consenso nacional que lhe daria legitimidade. Para tanto, estou propondo a meus ilustres pares a convocação extraordinária do Congresso Nacional pelo prazo de 15 dias, prorrogáveis, se necessário, a fim de que os parlamentares se voltem para a análise da crise e para a busca de alternativas de solução. É fundamental, senhor presidente e senhores deputados, no momento, enfrentar a crise que abala a nação. A instabilidade econômico-social e, por decorrência, a estabilidade política é tão grave que não podemos ficar correndo o risco de observar experimentos. Os desafios estão postos e o povo espera de nós a tenacidade e a coerência para superá-los. A convocação extraordinária do Congresso Nacional é um atendimento ao grito e clamor da população que está sufocada pela crise. A pressa que a sociedade exige do constituinte para elaborar o texto constitucional seria a panaceia, o remédio para todos os males. Gostaríamos de lembrar aqui recente pronunciamento do senador José Agripino, que afirmou textualmente: o funcionamento exclusivo da Assembleia Nacional Constituinte vai servir como cortina de fumaça para secundar o grande debate que deve se fixar em torno das questões econômicas no plano interno e externo, problemas que hoje existem e, em última análise, colocam em risco a própria soberania nacional. Senhor presidente e senhores deputados, nós constituintes temos hoje uma grande responsabilidade diante do povo. Se não criarmos as condições mínimas necessárias para a elaboração de um duradouro texto constitucional, seremos julgados posteriormente pelos nossos atos de leviandade, porque, mantido o atual estado de coisas, a Assembleia Nacional Constituinte não tem clima para a elaboração de um novo texto constitucional. A superação da crise é condição fundamental para o pleno desenvolvimento dos trabalhos e para a longevidade da futura Constituição. Senhores constituintes, irei levar a cada um dos senhores o nosso requerimento de convocação do Congresso Nacional para receber de cada um o apoio, porque só assim, com a convocação extraordinária do Congresso Nacional, nós poderemos discutir os problemas que afligem diretamente o nosso povo e criar o clima necessário para que possamos elaborar uma constituinte à altura dos anseios do nosso povo e do nosso país.
Muito obrigado.
Ao nobre líder Aldo Arantes, PCdoB.
Senhor presidente, senhores deputados, senhores constituintes, surge à tona com força na imprensa e aqui na Constituinte e na Câmara o debate sobre o mandato do presidente José Sarney. Alguns setores defendem a tese do direito adquirido, sem levar em conta que a Assembleia Nacional Constituinte, ao ser eleita pela vontade da maioria da nação, tem o poder de reorganizar a vida política e jurídica da nação e, portanto, reorganizar, definir o sistema de governo e definir o mandato do presidente da República. É importante aqui lembrarmos que a Aliança Democrática, quando se construiu, assumiu um compromisso de um mandato de 4 anos. Agora, a imprensa traz a público a informação de que o PMDB e o PFL estariam articulando um acordo no sentido de definir o mandato do presidente José Sarney. A imprensa informa também que o nosso presidente, Dr. Ulisses Guimarães, já teria se adiantado no sentido de manifestar a opinião de que o mandato do presidente José Sarney deveria de ser de 5 anos. Senhores constituintes, na verdade, esta definição significa passar por cima da soberania da Constituinte, já que antes de definir o mandato do presidente, é necessário que a Assembleia Constituinte defina o sistema de governo que deverá vigorar a partir da nova Constituição. O Partido Comunista do Brasil é de opinião de que o presidencialismo é um sistema de governo autoritário e centralizador. A teoria política fala
na existência de três poderes harmônicos entre si. Na verdade, no sistema capitalista, esses três poderes estão a serviço das classes dominantes, a serviço dos grandes grupos, dos patrões, dos grandes capitalistas. Mas naquele sistema onde existe uma margem de liberdade, há uma certa participação do movimento popular. No Brasil, senhores congressistas, senhores constituintes, o que ocorre é que o poder executivo se superpõe aos outros poderes. Amesquinhou o poder legislativo, retirou praticamente as funções fundamentais do poder legislativo, com a utilização abusiva dos decretos-leis. Ao estabelecer e ao fixar a política econômica, esvaziando completamente os poderes do legislativo, em função da exclusividade do presidente da República de legislar sobre matéria econômico-financeira. O judiciário nem se fala. O judiciário neste país, na verdade, não é um poder, é um subpoder. E nós temos, portanto, na Assembleia Nacional Constituinte, que tomar uma posição a este respeito. O fim do sistema presidencialista de governo é uma questão chave para o avanço no processo de democratização do país. Pretende-se, ao estabelecer a discussão do mandato do senhor José Sarney, dar como fato consumado que o sistema de governo continuará sendo o sistema presidencialista. Nós aqui queremos fazer um chamamento sobretudo aos setores progressistas do PMDB, que não se deixe envolver mais uma vez pelas manobras do Palácio do Planalto, que não se deixe envolver mais uma vez pela cúpula conservadora do PMDB, porque infelizmente, e esta é a constatação, o PMDB e a sua cúpula estão fazendo o jogo dos setores mais conservadores da sociedade brasileira. O episódio da soberania da Constituinte foi uma vergonha. Foi, na verdade, um poder soberano abrir mão e passar um atestado de óbito à soberania da Constituinte. Estamos agora entrando no debate de questões de alcance fundamental para a vida política brasileira. E eu quero aqui fazer um chamamento aos setores progressistas do PMDB, aos setores progressistas desta casa, que se não se deixe envolver em novas manipulações, em novas pressões do executivo, que coloquemos na ordem do dia a discussão do fim do sistema presidencialista de governo, como forma de abrirmos caminho para que o movimento popular reivindique e o governo ouça, para que este Congresso, para que esta casa manifeste a sua opinião e o governo seja ouvido, seja obrigado a ouvir, porque hoje, infelizmente, este governo é surdo aos apelos populares, é surdo às questões que são discutidas nessa casa. E nós temos, portanto, que criar um sistema de governo mais permeável, um sistema de governo que não crie condições de crise, que termine abrindo o caminho para golpes militares e para aventuras de caráter antidemocrático.
Palavra ao nobre líder do PT, constituinte José Genuíno.
Senhor presidente, senhores constituintes, no último fim de semana, no dia 14 deste mês, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores fez uma reunião. E nessa reunião da Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores, avaliando a conjuntura nacional, o Partido dos Trabalhadores decidiu por uma campanha nacional de defesa dos interesses do povo, entendendo que é necessário que essa campanha nacional de defesa dos interesses do povo, ela abarca hoje os interesses dos trabalhadores assalariados, com os interesses da população em geral, que estão hoje vivendo uma situação aflitiva em relação à alta dos juros, à alta dos aluguéis e à alta dos impostos. Para enfrentar a atual crise econômica e social, o Partido dos Trabalhadores também decidiu que uma campanha de defesa dos interesses populares, ela seria incompleta se não estivesse centrada na questão política fundamental, que é o mandato do presidente Sarney. Por isso que o lema central desta campanha é contra Sarney, a dívida externa e por eleições diretas. Porque entendemos que a questão do mandato do presidente da República, acoplado com a questão econômica da dívida externa, constitui problemas centrais na atual conjuntura política. Problemas esses que não serão resolvidos nos marcos da composição de força da Aliança Democrática. Composição de força essa que, desde o seu nascimento no colégio eleitoral, sempre teve uma flexão, sempre teve um corte, sempre teve um sentido conservador e autoritário. Os slogans do mudancismo caíram no vazio. Os slogans da reforma agrária caíram no vazio. O slogan em relação ao leite das criancinhas caiu no vazio. O slogan em relação a uma reforma tributária caiu no vazio. Está aí os municípios asfixiados. Está aí o arroxo em relação ao imposto de renda. Os slogans em relação à liberdade política caíram no vazio com a intervenção militar nas últimas greves. A questão sindical hoje foi militarizada com a intervenção direta das Forças Armadas nas refinarias e nos portos brasileiros. A manutenção do mandato do Sarney para 6 anos significa uma opção pelo caminho conservador e autoritário. E nós não aceitamos, senhor presidente, que o mandato do presidente da República seja fruto de um acordo no interior da Aliança Democrática. Tem que ser fruto de um debate nacional, tem que ser fruto de uma discussão com a sociedade e não um assunto interno, como fala hoje o líder Carlos Santana, entre o PMDB e o PFL. Terá que ser um assunto discutido na Constituinte e terá que ser um assunto discutido em praça pública, porque essa é uma questão que eu não quero aqui lembrar a campanha das diretas. Eu não quero aqui lembrar os pronunciamentos dos líderes da Aliança Democrática, que falavam que no máximo poderia ser 4 anos. Falava até em mandato tampão. E agora tentam costurar um acordo no interior da Aliança Democrática. Entre 6 a 5 anos, quem sabe nós podemos chegar a 5. E mais uma vez, colocar perante a opinião pública, que já está se manifestando conforme pesquisa revelada pela Folha de São Paulo, em relação à redução do mandato do presidente da República. O outro entendimento do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores é que uma campanha nesse sentido, ela terá que estar acoplada necessariamente com uma plataforma para enfrentar a crise econômica e social. Uma plataforma que enfrente a questão da dívida externa, da reforma agrária, dos juros, dos aluguéis, da distribuição de renda. Uma plataforma que enfrente a questão da liberdade política, que hoje está centrada no pleno direito de greve contra a intervenção militar nas greves. Esse é o sentido, senhor presidente, da decisão do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores na sua reunião realizada em São Paulo no dia 14 de março deste mês. Muito obrigado, senhor presidente.
Para a comunicação de liderança, senhor presidente.
A palavra, nobre constituinte.
Senhor presidente, a liderança do PMDB faz um breve registro que, embora conciso, é extremamente auspicioso, senhor presidente. Queremos registrar o resultado positivo e favorável de negociações realizadas entre o senhor ministro dos Transportes e as lideranças dos trabalhadores marítimos, especialmente da Orla de Santos, com a participação de lideranças políticas e parlamentares, especialmente, no sentido da readmissão dos trabalhadores demitidos por ocasião da última greve dos marítimos. Sensível, senhor presidente, às postulações dos trabalhadores, às gestões desenvolvidas por suas lideranças. Sensível também à participação das lideranças políticas, o Governo Federal, através do Ministério dos Transportes, Chegou, senhor presidente, senhores constituintes. A solução que, mediante o acordo com essas lideranças, possibilita a reintegração dos trabalhadores demitidos, encerrando-se assim, senhor presidente, um episódio de conflito social da melhor maneira possível. Certamente, senhor presidente, não se esperará que a oposição, que há pouco ocupava este microfone, faça essa espécie de registro. Não se esperará que a oposição viesse a esta tribuna registrar os avanços institucionais dos quais ela própria participou e através dos quais teve a oportunidade de disputar duas eleições em tão curto prazo. Não se esperará que a liderança da oposição siga outro caminho que não seja aquele ditado pela sua própria conduta e o seu próprio interesse político, correndo, no entanto, senhor presidente, o sério risco de atropelar a verdade e não perceber que o Brasil é outro hoje, rigorosamente outro, vivendo um clima de liberdade em que os conflitos sociais têm espaço e soluções próprias. Em nenhum momento se deu a qualquer conflito social um tratamento que não fosse o tratamento democrático, através da definição pela justiça do trabalho e através das negociações pelo Ministério do Trabalho, o que não implica em nenhum momento que o governo da República abdicará do seu dever de preservar a ordem democrática, que é democrática, mas é também ordem, senhor presidente. E foi em ordem, foi na negociação que os trabalhadores da Orla Marítima de Santos e o Ministério dos Transportes, mediante a interseção de expressivas lideranças políticas, construíram esta solução que hoje registramos festejando, senhor presidente.
Com a palavra, pela liderança do PDS, Davi Alves Silva.
Senhor presidente, senhores constituintes, ocupo o tempo da liderança do PDS para voltar a abordar um tema que levantei ontem na tribuna desta casa a respeito dos juros que vem pedindo falência a todo pequeno e médio empresário deste país. Haja visto, senhores constituintes, que a resposta do juro ainda não veio por parte do governo federal. E enquanto os constituintes que têm assento nesta casa viver fazendo seus pronunciamentos desta tribuna, simplesmente pedindo providência sem fechar uma questão em torno do governo federal, nenhuma solução virá, porque isto aqui já se tornou rotina cotidiana de cada dia. Cada parlamentar vem aqui e apresenta os seus pontos de vista e nenhuma solução vem de imediato ou a longo prazo por parte do governo federal. Mas, senhores constituintes, não é só a questão do juro que hoje acaba quase que toda a população, principalmente do estado do Maranhão. Nós temos hoje os maiores tumultos nos bancos de Imperatriz, João Lisboa, Sailândia, São Luís do Maranhão, Bacabal e tantas outras cidades que os pequenos empresários estão com as suas pequenas riquezas vinculadas àqueles bancos, sem lhe restar nenhuma saída que dê realmente uma posição afirmativa por parte do governo federal. Mas eu ouvia um caso interessante há poucos minutos por um deputado que se diz representante da região Tocantina, e ele é do PMDB. Dizia ele nas suas colocações que o PDS, o partido que quase levou à falência este país, dizia ele que o PDS é o partido que promoveu as maiores corrupções nas eleições passadas. Mas esqueceu ele de dizer aos senhores constituintes, a essa nação, que o presidente da República
era presidente do PDS. Por que que não assume aqui uma posição firme e clara com os nobres constituintes? Por que que não disse ele, quando falou de pistoleiro da região Tocantina, por que que não disse que foi um vereador do PMDB que mandou matar um padre na cidade de Imperatriz, que foi provada por toda a justiça, pela Polícia Federal, pelo senhor Romeu Tuma, que montou quase que um escritório em Imperatriz para apurar esse crime? E quando descobriu que era um vereador do PMDB, todos calaram a boca e ninguém levantou mais a sua voz. Por que que não diz aqui, na tribuna desta casa, assumindo uma posição firme e corajosa de mostrar esta nação, que não é só o PDS que cometeu irregularidade neste país? Eu até concordo que o PDS não fez tudo aquilo que se fazia necessário para esta nação. Mas posso aqui afirmar aos nobres constituintes, principalmente aqueles que vieram do PDS, que sabe que as maiores obras de envergadura nacional que existe no Brasil foram construídas por aqueles que tinham a sigla de PDS. E nós vamos terminar o governo do presidente José Sarney. E aqui eu quero fazer esta afirmação. Talvez nós não teremos nenhuma obra que leve realmente a divulgação que teve as obras do governo João Batista de Oliveira Figueiredo. Não é porque falte capacidade do senhor presidente José Sarney, é pela questão que enfrenta hoje o país na ordem financeira. Mas isso tem que ser dito na tribuna desta casa, não só pelo PMDB nem pela Frente Liberal, pelo PDS, por aqueles que realmente têm os seus costumes voltados pela sinceridade do seu povo deste país. Quero aqui, senhor presidente, ao concluir as minhas palavras, dizer que trago uma nota de repúdio às palavras que foram ditas por aquele que se diz ser o único representante da região Tocantina na Assembleia Nacional Constituinte, que pegou uma pisa feia do deputado Davi Alves Silva nas eleições agora de 1986. Por que que não diz que na sua cidade eu tive 5.811 votos na sua frente? Por que que não diz que a região Tocantina respeita como legítimo representante do povo o deputado Davi Alves Silva, que tem a honra de ser do PDS, porque é sério, é capaz, é leal com seus companheiros e, além do mais, respeita a população do seu estado e os princípios dessa nação. Muito obrigado.
Com a palavra, pela liderança do PDC, José Maria Emael.
Senhor presidente, constituintes de 1987. Em 1215, em um domingo que passou para a história, os barões da Inglaterra exigiram do monarca que hoje conhecemos como João Sem Terra um documento que toda a Constituição moderna reverencia, a Carta Magna, onde se inscrevia a liberdade religiosa, as prerrogativas municipais, de forma bem acentuada, a necessidade de moderação tributária, defendendo-se o cidadão contra a prepotência do monarca. 400 anos mais tarde, em 1628, na célebre luta entre Carlos I e o Parlamento, este exigia a edição da Petition of Rights, onde também acentuadamente prerrogativas municipais, de forma bem acentuada, a necessidade de moderação tributária, defendendo-se o cidadão contra a prepotência do monarca. 400 anos mais tarde, em 1628, na célebre luta entre Carlos I e o Parlamento, este exigia a edição da Petition of Rights, onde também acentuadamente o Parlamento lutava para que os impostos não fossem impostos apenas de acordo com a vontade do monarca. Um pouco mais adiante, no final deste mesmo século, a humanidade ganhava este grande monumento jurídico, que é a Bill of Rights, onde o Parlamento, ou melhor, a Revolução, que derrubou Jaime II, o último dos monarcas da dinastia Stuart, e condenava o princípio divino do poder dos reis, mas assinalava que o poder do rei é fruto de um pacto da nação com o soberano. Neste documento, o Parlamento inscrevia na história jurídica da humanidade conquistas inarredáveis, como a afirmação de que todos são iguais perante a lei, quer monarcas, quer súditos, o direito de petição, a inviolabilidade dos parlamentares no exercício de suas funções, a repulsa a qualquer tipo de tribunal de exceção e, principalmente, assinalava que nenhum tributo poderia ser majorado ou poderia ser imposto pelo monarca sem a aprovação do Parlamento. Esta, senhor Presidente, Constituinte de 1987, uma pequena parcela da história da construção dos direitos e prerrogativas da cidadania contra a opressão do monarca. E foi neste berço generoso que se alimentaram as democracias modernas da América, da Europa e mesmo da Ásia. Mas o que vivemos hoje, senhor Presidente, em nossa nação? Vivemos exatamente a negação de todo este processo de conquista histórica, a negação de todo este processo de fundamentação das garantias individuais contra o poder tributário dos governantes. E este aspecto torna-se mesmo grotesco quando se vê o que acontece hoje em nosso país no que diz respeito ao imposto de renda. Este tributo, que destina-se a ser instrumento de vida, transforma-se hoje em negro instrumento de morte. Negam-se os mais elementares princípios constitucionais da legalidade e da anualidade. Destrói-se mesmo todo o conteúdo constitucional que definiu o objetivo e o fato gerador do tributo. Em todas as sociedades modernas, destinas a ser o imposto de renda instrumento de construção de uma sociedade igualitária, distributiva. Entre nós, entretanto, em que se transforma este instrumento? Em mero instrumento de confisco grotesco. E no caso dos aposentados, transforma-se mesmo, senhor Presidente, e lhe peço licença para concluir minhas palavras, transforma-se mesmo em instrumento vil de morte, porque tira do aposentado não o supérfluo, nem mesmo o necessário, lhe tira o indispensável, a própria sobrevivência. Senhor Presidente, Constituintes de 1987, apelamos ao Poder Executivo para que corrija imediatamente as distorções que ele mesmo criou. E concluímos afirmando que não aceitamos, que condenamos veementemente, firmemente, que a dívida externa seja paga com o sangue e a vida dos brasileiros, mas também afirmamos que igualmente criminosa é a postura atual através da qual
se alimenta a falta de austeridade e a incompetência do governo com a vida e a saúde dos próprios brasileiros. Obrigado.
Nada mais havendo, encerra a sessão, antes convocando outra ordinária para amanhã às 14 horas.